Considere-se o código de acesso é A pequeno 123, B pequeno 123 e A pequeno 1. Vocês vejam como isto é complicado para os senhores deputados, não é? Porque isso também é para não. Parece o concurso do Carlos Cruz.
Há dizer 123.
Muito obrigado. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado.
Isto está a dar um registro de presença de...
Os senhores... À saída, se quiserem, há aí umas broazinhas de mel, que é o nosso agradecimento pela vossa gentileza. Isto é só saudável, esta gente. Senhoras e senhores conselheiros, muito bom dia. Em primeiro lugar, os meus votos de que tenham um excelente ano, cheio de realizações pessoais, profissionais, para vós e para a vossa família. Portanto, aqui estamos de novo, tal como tínhamos combinado. Portanto, associámos a última reunião de 2018 com a primeira de 2019. A ordem de trabalhos é longa, hoje é uma ordem de trabalho longa, portanto temos que ter alguma eficácia na discussão. Tenho aqui comunicadas a ausência dos conselheiros a professora Ana Sofia Carvalho, o senhor reitor António Sousa Pereira, o doutor Jorge Costa Santos, que foi intervencionado, mas está bem, o doutor Luís Madeira e o professor Tiago Duarte, e se encontrar atrasado, como habitualmente, o nosso bastonário, o doutor Miguel Guimarães. Portanto, temos, em todo caso, quórum para começar e podemos fazê-lo. A primeira tarefa que nos compete, começamos o ano com a ata 241, referente à última reunião plenária, que foi distribuída, circulou, e eu queria perguntar se algum dos senhores conselheiros tinha alguma objeção ou alguma correção a fazer à ata. Se posso entender o vosso silêncio como ausência de objeções, nós consideramos a ata como aprovada e assim o Conselho prosseguirá para a sua reunião 242. Sobre declarações de interesse, eu iria passar à frente, uma vez que não tem havido declarações de interesse. E antes de passar ao tema 3, eu queria dar uma informação. Recordam-se na última reunião que vos pedi sugestões para a apresentação do livro Decidir sobre o Final da Vida e me foi também solicitado que fizesse submeter alguns desses nomes à Presidência da República para ter alguma sensibilidade. E eu tive a surpresa e o gosto de receber da informação que o Sr. Presidente da República estaria na disposição, ele mesmo, de fazer comentários sobre o livro. Portanto, não consideraremos uma apresentação no sentido convencional das apresentações de livros, mas um comentário do professor Marcelo Rebelo de Sousa será uma apresentação do livro. Isto vai decorrer ou vai acontecer no dia 1 de fevereiro, às 18 horas, e será no Palácio Foz, que foi um local que o Sr. Presidente da República achou bem, que é um edifício público e que tem alguma qualidade para isto, já tinha sido sugerido também por nós, não é? Portanto, teremos uma cerimónia que será para ainda combinar com a Casa Civil, mas que terá uma apresentação muito simples ou quase simbólica do editor, o Dr. Jorge Reixá, como é da praxe. Depois, se entenderem que eu posso fazer as saudações ao Sr. Presidente em nome do Conselho, assim farei. E depois daremos o espaço ao Sr. Presidente da República para fazer os comentários. Portanto, isto para mim foi claramente uma surpresa. Não é? Claramente uma surpresa. A pergunta era só se quereria estar presente. Foi claramente uma surpresa, mas acho que uma surpresa boa, porque teremos as televisões e isto dará à edição uma clara visibilidade. Temos agora que resolver algumas questões. Uma delas tem a ver com a divulgação. Teremos que fazer um e-card. Eu acho que não podemos pôr a apresentação pelo Presidente da República. Não terá... Será qualquer coisa como com a presença de... Com a presença... A cerimónia terá a presença de Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Bom ano, Senhor Conselheiro Pedro Pita Barros. Estava a acabar de comunicar que a apresentação do nosso livro Decidi sobre o Final de Vida, que vai ocorrer no dia 2 de fevereiro, às 18 horas, no Palácio Foz. 1 de 2, tá? Eu gostaria muito de ter cá os senhores conselheiros, porque acho que é um momento importante. É às 18, ao fim da tarde. Eu estaria com vontade, como nós temos reunião no dia 4, segunda-feira, a reunião ordinária, de antecipar a reunião e fazer a reunião no dia 1, sexta-feira, e, portanto, seria uma maneira de vos dispensar no dia 2, ou de nos dispensarmos no dia 4, segunda-feira, e por outro lado, de ter uma boa razão para cá estar, que é a presença do Sr. Presidente da República, Sr. Pita Barros, que vai comentar o livro. A reunião do dia 4, segunda-feira, passaria, se estiverem de acordo, essa era a primeira proposta que vos queria fazer, para a sexta-feira, e temos que ver onde é que a fazemos, não é? Eu acho que...
Eu vou tentar.
Talvez não posso...
Hã? Aqui, sexta-feira...
É que depois temos que nos deslocar todos, não é?
No Palácio Foz.
Podíamos fazer a reunião só à tarde, não é? Depois do almoço. E se conseguíssemos uma sala no Palácio Foz...
Já lá estávamos. Tira a sala de jantar.
Não sei, o que é que acham disso? É porque daqui temos que arranjar transporte, temos que... E assim já lá estaríamos. Portanto, vejam, fixem as vossas agendas, vamos também daqui mandar a mensagem para os outros senhores conselheiros. Isto dará seguramente muita alegria à doutora Ana Sofia Carvalho, que disse... Pois, que ela, a doutora Ana Sofia Carvalho, que disse que achava indecente as pessoas faltarem, mas que ela não podia estar no dia 4, se nós podíamos mudar.
Vamos ir fazer a vontade.
E, portanto, estamos a fazer à vontade, exatamente.
Como é que posso fazer um comentário?
Sim, senhor.
Não, o senhor Presidente estava a dizer que anunciava a presença do Presidente da República, mas é um bocadinho mais do que a presença, não é? Portanto, é a intervenção...
Isso será combinado com a Casa Civil. Isso será combinado com a Casa Civil. Porque esses termos, o fundamental é não pisar risco, não pôr o pé em sítio em que não se deve. De qualquer das maneiras, isto julgo que é muito bom para o Conselho. Eu peço-vos desde já, não só a presença, como também a maior a divulgação possível junto das comunidades, as várias famílias a que pertencem.
Mas no Palácio Foz há um limite de lugares, aquilo não é...
130 a 150.
Se nós enchermos para a apresentação do livro com 130, eu ficarei esmagado.
Só uma pergunta. Este Justiça Bioética é apresentado ou por, é simplesmente distribuído?
Os volumes respeitantes a seminários não costumam ser apresentados, são distribuídos, não é? Portanto, são coletâneas ou têm uma dimensão suficiente, geralmente são volumes pequenos, porque nem toda a gente depois escreve os textos. Este tem dois textos que eu acho que vale a pena, um dos quais é um texto sobre justiça e compaixão, do professor Lourdes Antunes, que é um texto magnífico. Lhe dar a palavra para nos apresentar os comentários deste parecer. Este parecer, que no fundo é sobre a revogação de consentimento, a grande questão, a meu ver, coloca aspectos éticos novos, que podem ser muito interessantes de discutir por este Conselho. Senhora Professora, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e bom ano. Bom, o Sr. Presidente pediu-me para fazer um primeiro trabalho para destacar os aspectos essenciais e é isso que eu vou fazer, uma espécie de um... Foi isso que eu fiz, porque não está aqui o Sr. Conselheiro Tiago, nem a Sra. Conselheira Ana Sofia, está o Sr. Conselheiro Miguel Guimarães, mas eu como... Vou salientar os aspectos mais importantes e no fundo vou aqui, se me acompanhassem aqui no documento que está nas vossas pastas. Portanto, eu primeiro, antes de começar a salientar os aspectos essenciais, um segundinho, para lembrar que a gestação de substituição, embora fosse tratada de forma autónoma, numa lei própria, foi inserida na lei da PMA, porque envolve a aplicação de uma técnica na gestante, na mulher gestante. Isto é importante fixar para depois ver o que é que as implicações destas alterações. E segundo, eu queria lembrar que houve um parecer emitido pelo CNEC no mandato anterior, portanto é preciso que a memória institucional, e que estabeleceram condições em que essa técnica, vá lá, em que a gestação de substituição seria eticamente aceitável, e no nosso mandato, já sobre estes projetos, que estiveram na base da lei, que está agora já a ser alterada, nós também já demos parecer. Portanto, terceiro aspecto, antes de começar, que a questão da confidencialidade está neste momento fora. Portanto, há uma série de projetos na Assembleia da República sobre a questão da confidencialidade que neste momento não está em causa. Pronto, isto é para começar. O projeto do Bloco de Esquerda tem três, portanto isto agora já estamos na descrição das alterações, portanto já está na página 5, disposições e apreciação e, no fundo, três grupos de disposições e apreciação. Uma que se refere ao artigo 8º da Lei da PMA. Portanto, o artigo 8º da Lei da PMA, neste momento, tem uma epígrafe que é gestação de substituição. Portanto, no fundo, a gestação de substituição entra na Lei da PMA precisamente porque a nossa lei só admite a gestação de substituição através de uma técnica, da aplicação de uma técnica de PMA à mulher gestante. Contudo, isto é que é a questão que eu acho que merece alguma reflexão, e depois vamos ver isto a seguir, a mulher de gestante, depois de ser aplicada uma técnica de PMA, é uma grávida. Pronto. É uma grávida e depois é uma parturiente. Bom, segundo artigo que está em causa na lei da PMA, é o artigo 14º, artigo 14. Antes dizia-se 14º. O artigo 14º tem, entre parênteses, a epígrafe é consentimento. É esta a questão que chama a atenção. Consentimento no contexto da PMA é consentimento para a aplicação da técnica de PMA. É também consentimento livre, esclarecido, consentimento informado, como se costuma dizer. Se quiserem, também é consentimento para a prestação do ato médico. Agora, o Bloco de Esquerda faz uma pura articulação entre o artigo 8º e o 14º, quer que esta ideia do consentimento venha até já depois do nascimento. Portanto, o artigo 8º agora neste momento vem que pode revogar o seu consentimento até ao prazo previsto na lei para o registro da criança. É isto que eu chamo a atenção. Mesmo do ponto de vista jurídico, este artigo 14º da lei da PMA não tem este alcance. Não tem um alcance de revogar o consentimento é para a aplicação das técnicas e não revogar, já não tem aqui cabimento, revogar um consentimento até ao registro da criança. Porque revogar o consentimento para a aplicação das técnicas já estão aplicadas, não é? Quando muito tinha sentido revogar até à transferência do embrião, mas esse mesmo já há uma gravidez e, portanto, aí já não há revogação do consentimento, que há é outra coisa. Bom, isto já está no outro. Portanto, isto quanto à articulação entre o artigo 8º e o artigo 14. Outra alteração prevista para o artigo 8º é a eliminação das consequências da nulidade. Portanto, na primeira versão da lei aparecia que os contratos de gestação que são contra os pressupostos da lei são nulos e aqui agora elimina-se. Portanto, não elimina-se isto e, portanto, vai ser que se decidido em cada caso, eventualmente, por aplicação das regras gerais de direito, por decisão casuística de um tribunal, etc. E, portanto, isto tem implicações. Obviamente, ficar esta incerteza chama a atenção o que é que se dizia no parecer anterior, do mandato anterior, portanto, no parecer que foi emitido no tempo do aliás, foi do relatório do conselheiro presidente Miguel Oliveira da Silva, em que se dizia quanto a isto que, sendo o contrato de gestação nulo, isso não teria implicações quanto a, não deveria ter implicações quanto ao estabelecimento da filiação. Terceiro aspecto, que é a determinação do conteúdo do contrato de gestação. Portanto, na versão anterior, a lei remetia para um contrato tipo, um contrato formulário, a concretizar pelo Conselho de Reprodução Medicamente Assistida, acho que é nacional, não é? Conselho Nacional, eu costumo lhe chamar Conselho Individual. Bom, o Conselho, estava a portar tão bem, o Conselho Nacional de Reprodução Medicamente Assistida, e agora passaram para aqui, para a lei. Portanto, neste projeto passariam, no projeto do Bloco de Esquerda, duas disposições, que seriam o artigo 13º-A e o artigo 13º-B. Portanto, na sequência do artigo 12º da Lei da PMA, que se referia a direitos, a direitos dos beneficiários, agora aparecia aqui direitos da gestante e deveres da gestante. Neste contexto, eu chamei a atenção só uma excessivas formulações, não é? Portanto, que é obrigada a prestar todas as informações, portanto, é excessivo, não é? Quanto às às limitações e acho que assim, acho que já, que já falei demais, portanto.
Posso dar a palavra agora a outros conselheiros, não? Fazem favor. Portanto, tanto quanto me parece, estão criados aqui condições novas. Em primeiro lugar, julgo eu, se interpretei bem, a gestante não era beneficiária e passou neste modelo, nesta proposta de lei do Bloco de Esquerda, a ser incluída no conjunto dos beneficiários. Beneficiários, julgo eu, que eram só os pais que encomendavam a gravidez a uma senhora. E agora essa senhora passou a estar incluída no conjunto dos beneficiários. Como beneficiário que é, as revogações do consentimento, a meu ver, da minha leitura, a revogação pode ser em dois momentos. Renova-se a revogação das normas do contrato, isto é, eu quero o filho, que o filho seja meu, por exemplo, não é? Coisa que não seria possível na norma anterior, e também a revogação da própria gravidez. Quer dizer, a senhora pode abortar até às 10 semanas, se o entender, como qualquer mulher grávida. Tal como anteriormente os beneficiários, que eram os, digamos, os pais, se houver uma malformação, podiam dizer a senhora vai ter que interromper, fazer a interrupção. Agora a senhora pode dizer não, não, eu não quero fazer a interrupção. E depois há ainda, penso eu, uma outra consequência, que ao revogar o contrato, os pais passem a ser outros, que não aqueles que eram os contratantes. E pode-se dar até uma outra coisa que esta proposta permite. É que a verdadeira, a mãe, aquilo que era considerado a mãe biológica, aquela que dá o óvulo, porque, quer dizer, um dos dois tem que dar sempre uma célula. Geralmente se pensa que é o pai, porque a mãe que não tem útero também não tem ovários funcionantes. Mas pode-se dar o caso de não ter útero e ter ovários funcionantes. Há síndromes nessas condições. Portanto, pode ser que aquele embrião seja um embrião construído a partir em que o óvulo seja o óvulo daquela que iria ser a mãe. E, portanto, nós podemos ter uma criança que não tem célula nenhuma do casal que vai ficar como os pais da criança. Portanto, isto, na verdade, cria questões que são questões, do ponto de vista ético, novas. Quer dizer, para resolver um problema, ai, não querem, então agora podem revogar até quando se quiser, isto cria questões absolutamente novas. Ou seja, a argumentação da solidariedade e do altruísmo, que seria aquilo que seria invocado para haver uma mulher que aceitaria conduzir uma gravidez de uma criança em favor de pessoas que seriam amigas ou familiares, não é? Em nome do princípio agora da autonomia e da liberdade, isso pode anular completamente aqueles princípios que estavam em presença. Portanto, quer dizer, e estas alterações expõem, a meu ver, de uma forma muito evidente, os riscos negativos das gravidezes de substituição. O que é, do ponto de vista ético, realmente muito, muito, muito importante. Portanto, podemos ter uma criança que nasça, que tenha dois pais que não tenham nada a ver, do ponto de vista genético, com ela própria. Não é? Que não tenham geneticamente nada a ver, porque o óvulo pode ser da senhora que ficou excluída como da função e da figura jurídica de mãe. E, portanto, isto pode criar uma... Aquela criança pode nascer com dois pais que, à partida, já estão em conflito. Estão em conflito. Não é? Porque já não são os pais. Portanto, isto cria do ponto de vista ético, eu acho que isto é que deveríamos discutir, situações que são claramente novas, mas isto foi a minha leitura. Deixava agora à vossa consideração este assunto.
Muito obrigado. Pois, eu penso que esta proposta vem colocar em cima da mesa o risco, como dizia bem, possível da legislação anterior, e que de alguma maneira tinha sido acautelado, quando me parece que uma da fundamentação ética para a aprovação da lei era relativizar o interesse do casal, mas ao superior interesse da criança. Apesar de tudo, isso estava bem vincado como aquilo que eticamente poderia fundamentar a aprovação, ou pelo menos um parecer não desfavorável da lei. Esta proposta vem desvirtuar exatamente, ou seja, deslocalizar completamente o superior interesse da criança, que aqui não tem expressão nenhuma. Ou seja, toda esta revogação vai no sentido do superior interesse da gestante, que aqui acaba por condicionar tudo aquilo que possa ter como valor inerente ao superior interesse da criança. E, portanto, objetivamente, retira aquela moldura que nos pareceu na altura fundamental para um parecer favorável, que era, sim, naturalmente, tendo em consideração sempre o superior interesse da criança. Há sempre portas abertas para onde se pode fugir, e esta é uma porta escancarada. Relativiza de forma absoluta o superior interesse da criança, que aqui não é chamado para rigorosamente nada. É exatamente, eu diria, manipulado ao interesse do superior, não diria único, mas superior interesse da gestante.
Senhores conselheiros? Eu reforçava que a aceitação foi baseada muito nos princípios da solidariedade e do altruísmo, isto considerado que alguém pode ajudar alguém a fazer aquilo que no preâmbulo do texto do Bloco de Esquerda está, que é o sonho da mulher em poder ser mãe. Está escrito assim. Portanto, reparem que esse sonho pode, mediante esta se esta legislação fosse aprovada, esse sonho não se concretiza. Pelo contrário, pode-se converter em pesadelo.
Só deixar aqui uma nota, que tudo isto vem do acordo de um Tribunal Constitucional, e isso é inultrapassável. Claro que nós podemos eticamente criticar o Tribunal Constitucional, mas é preciso ter a consciência do que é que nós estamos a criticar. E podemos criticar o Tribunal Constitucional. Aliás, muitos conselheiros do Tribunal Constitucional votaram contra, mas isto não é a opinião de nenhum partido, isto é aquilo que é uma exigência da leitura que a maioria, não é? A maioria, diga-se, do Tribunal Constitucional fez da Constituição. É de que uma mulher não pode antecipadamente renunciar ao seu estatuto de mãe. E, portanto, isto não é uma invenção dos partidos, digamos assim, isto é apenas adaptar uma lei que o Tribunal Constitucional entendeu nesta dimensão inconstitucional. Ou seja, o que é inconstitucional? Uma pessoa se comprometa a renunciar ao estatuto de mãe. Portanto, se isso é contrário à Constituição, portanto, só daqui digo, isto é assim ad eterno, não. O Tribunal Constitucional vai mudando e um dia poderá haver uma nova configuração da leitura. Mas quer dizer, a Assembleia da República não pode fazer nada de diferente. Porque o Tribunal Constitucional entendeu, o regime que foi aprovado dizia que aquilo era um contrato. Como comprar uma casa, como comprar um serviço, pronto. Assinas o contrato, entregas a criança. O Tribunal Constitucional disse isto é, digamos grosseiramente, isto é contrário à dignidade da mulher, que vai se vincular a entregar uma criança. Quem dá à luz é mãe e não pode renunciar antecipado. Pode renunciar, por exemplo, para dar para a adoção, e que no fundo seria uma espécie de uma outra forma de adoção, de uma adoção previamente contratada. Enfim, aqui usando linguagem um pouco grosseira. Ou seja, só chamar a atenção de que podemos criticar, mas o foco da crítica, em última análise, dirige-se à decisão do Tribunal Constitucional. É só isso que eu quero dizer. Eu tenho imensas dúvidas sobre isto tudo, é só por este, digamos...
As minhas reflexões Eu não, eu tenho total liberdade para as fazer, mas eu acho que aqui nem estávamos a falar do Tribunal Constitucional, estávamos a falar daquilo que chamou a adaptação, porque a adaptação é que vai condicionar, a adaptação é que vai condicionar estas reflexões novas.
Mas, à luz da leitura da norma constitucional, a mãe é só uma, é quem deu à luz. Isso está aqui a nossa catedrática de direito da família, portanto, isso é inultrapassável nas nossas considerações, embora, estão-vos a entender, ou seja, nós eticamente podemos achar que a criança ficou aqui perdida, é verdade, a criança está aqui perdida, e no fundo isto põe, como já foi dito por todos, põe de facto em evidência como isto é um caso realmente limite do direito e da ética, porque há aqui um casal que quer ter filhos, não pode, depois há um terceiro, e, portanto, e a criança fica aqui perdida, e isso eticamente, muito bem, percebo o que estão a dizer, só apenas uma atenção de que, porque isto vai haver, todos os projetos partem deste princípio, quando a criança nasce tem uma e uma só mãe, que é quem deu à luz, e ela depois vai ter um tempo para refletir se quer ser mãe ou não quer ser mãe. Se não quiser ser mãe, entrega ao casal beneficiário. O que é que acontece na Inglaterra, aliás, não é? Quanto à interrupção da gravidez, sim, mas isso já resultaria de princípios gerais, não? E também será um caso excepcional. Sim, claro, claro, claro. E depois há os problemas, o casal morre a meio da gravidez. Mas são sempre casos ainda mais limite. Mas o fundo da questão é esta. Agora, ok, partindo da ideia do superior interesse da criança. Mas pronto, era só. Eu não quero dizer nada, só queria chamar a atenção disto. É que tudo isto parte do Acordo Nacional Constitucional, que tem toda a legitimidade e que eu nem vou dizer que discordo, pelo contrário. E portanto, no dia em que a criança nasceu, tem uma só mãe.
Só uma pergunta. Há alguma possibilidade dessa mulher, portanto, da gestante, poder entregar essa criança ainda a outro casal?
Se o Sr. Presidente me dá a palavra, estamos a falar na atual lei. Não é nas propostas do Bloco de Esquerda. Pronto. Então, na atual lei, eu queria primeiro enquadrar estas afirmações do Sr. Conselheiro André Dias Pereira, que também me chamou. A decisão do Tribunal Constitucional é uma decisão e, portanto, também tem que ser interpretada e também pode ser contestada. A decisão do Tribunal Constitucional tem um vício lógico. Eu escrevi sobre isso e vou escrever, que é esta contradição fundamental. O Tribunal Constitucional, não vamos agora aqui entrar em juristas, mas isto é importante para se perceber o que está em causa. É que o Tribunal Constitucional diz assim: este modelo de lei não é inconstitucional. Tem aqui uns pequenos pormenores. Este pormenor, por exemplo, que é inadmissível que uma mulher renuncie antecipadamente, e é verdade, renuncia antecipadamente ao seu estatuto de mãe. Pronto. E, portanto, é como se lhe tivesse a dar uma opção de dizer: eu faço este contrato, mas originariamente tenho a opção de sair. Pronto. Está bem. Só que isto é uma contradição lógica, num vício de fundamentação em qualquer decisão. É, como é que eu posso dizer, eu, Tribunal Constitucional, que este modelo é compatível quando tiro uma peça fundamental? Ora, tirando uma peça fundamental, isto já não é o modelo que eu disse que era compatível. Portanto, isto é uma... Se eu tenho uma decisão do Tribunal Constitucional que é ilógica, que tem um vício, uma pessoa não pode ser, um vício de base, de contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, um modelo não pode ser conforme à Constituição e ao mesmo tempo não ser, porque eu lhe tiro uma coisa da base. Pronto. A lei foi construída exatamente para retirar quer dizer, eu não estou a defender a lei, mas quer dizer, não estão a brincar connosco. Fazem uma lei andamos nós aqui a fazer projetos sobre uma questão de uma lei, em que a lei foi construída precisamente para retirar o estabelecimento da maternidade à gestante. E depois vêm dizer que este modelo não pode ser, porque a mãe é gestante. Ora bem, mas isto foi o nosso ponto de partida. Isto era o ponto de partida onde nós estávamos. E, portanto, se construímos uma lei e tiram o fundamental, o objetivo fundamental para que a lei foi construída, então, quer dizer, e agora vem outra vez desfazer aquilo que foi feito. Isto, quer dizer, sim, eu não preciso de argumentar mais a favor da...
Posso só dar mais um contributo. Quem defende este modelo do Tribunal Constitucional, que é um modelo inglês, basicamente, parte deste princípio é de que isto, e aliás o próprio Presidente do Tribunal Constitucional, conversa de, é de que no fundo eles são todos amigos. Porque aliás esse é o princípio de tudo. A gestação é altruística. Vai ser uma irmã, vai ser uma prima, vai ser uma avó. São todos amiguinhos. E portanto isto vai correr tudo bem. O que não pode é o direito dizer a uma mulher, tu vais engravidar e não vais ser mãe. E, portanto, depois, e a experiência inglesa, dizem eles, mostra-nos que as coisas correm bem. Ou seja, de facto, dá-se a gestação e depois, passado umas semanas, vão ao registro civil e colocam no nome do casal beneficiário e pronto, e são todos amiguinhos, não é? Mas se fossem todos amiguinhos nunca havia problemas jurídicos, nem problemas éticos, não é? Pronto. É essa a ideia. Claro que os críticos dizem que correm bem, não, porque de facto há alguma gestação de substituição na Inglaterra, há alguma, mas muitos continuam a ir à Califórnia porque querem a segurança do contrato. Querem a segurança de um contrato forte, em que realmente a mulher é uma prestadora de serviços, não é? Eu acho que o Knef, como é que pode sair disto? Pode ir buscar a sua história e voltar a salientar a proteção da infância, não é? Como é que a criança, no meio disto tudo, vai estar mais protegida? E dar esse... Não nos compete resolver imbróglios jurídicos, que isto é um imbróglio insanável, mas enfim, salientar os aspectos éticos, que a criança, por um lado, a dignidade da mulher gestante, que é positivo, por outro lado, a proteção da infância, portanto, ela não pode ficar sem pais e tal. Valorizar os aspectos genéticos, ok, mas também há epigenética, também há fazer essa... Ok, é verdade que o material genético é do casal, mas a gestante também deu o seu contributo da epigenética. Bom, e eu não sei, não tenho uma proposta de parecer, mas se cá ficar aqui por estas coisas, ok, que corra tudo melhor para a criança possível. Mas é um regime. É um regime complicado. Eu compreendo. É complicado.
Muito bem. Nós temos, portanto, que o que nos compete, como dizia, ou como disse o conselheiro André Dias Pereira, é chamar a atenção do ponto de vista ético para as dificuldades que são geradas. Uma pela lei e a outra por alguma tentativa de se adequar àquilo que o Tribunal Constitucional tinha determinado e que cria questões novas, claramente novas. Portanto, pareceu-me que acautelar as questões do consentimento é positivo, porque é cautelar, no fundo, a dignidade da mulher gestante, que numa leitura superficial é eticamente valorizado, não é? Numa leitura superficial. O que significa valorização dos princípios da autonomia e da liberdade de quem engravidou em determinado nome de determinados princípios. Mas que pode-se introduzir cenários novos em que os princípios que baseiam ou que fundamentam, que é o altruísmo, a solidariedade, esses são desvirtuados ou são potencialmente desvirtuados.
Poxa, põe em perigo a segurança da criança.
E tudo isto expõe os riscos deste modelo e que acentua ou reforça os aspectos que são negativos dos interesses da criança, que, como uma vez aprendi com a professora Rita Lobo Xavier, só se existem os superiores interesses em situações concretas. São analisados em situações concretas. Em situações da criança, em situações concretas. E nesta situação concreta podem-se gerar algumas destas que já foram citadas, que se podem pôr a título de exemplo. Portanto, se estiverem assim de acordo, e penso que poderemos reforçar isto com a contribuição dos conselheiros Tiago Duarte, Ana Sofia Carvalho e do conselheiro Miguel Guimarães também, nós, no próximo dia 1 de fevereiro, estaríamos em condições de aprovar o texto, pedindo que a circulação dele fosse um bocadinho mais precoce. Digamos, o texto da professora Rita não nos mereceu nenhum reparo. As considerações éticas, nomeadamente que vão conduzir à afirmação que foi aqui feita, que me parece bem, não nos cabe a nós reparar as dificuldades criadas por estas interpretações jurídicas eventualmente contraditórias, não nos cabe, cabe-nos ressaltar as questões éticas que se colocam, que já se colocavam e que aparecem agora reforçadas com a emergência de dificuldades éticas novas neste adaptação, como chamou, que é esta proposta do Bloco de Esquerda para tentar resolver a questão enunciada pelo Tribunal Constitucional. Faz favor.
Diria só mais um contributo, e que se calhar já está aí, peço desculpa se estiver a ser repetitivo, que é, eticamente, tem que haver uma extrema cautela na seleção da gestante. E, portanto, quer o Conselho Nacional de PMA, quer a Ordem dos Médicos, enfim, todo o processo regulamentar tem que dar especial cautela na seleção da gestante, na relação entre a gestante e o casal beneficiário, no sentido de que, após o nascimento, não venha a haver problemas jurídicos entre eles, não é? E que, no fundo, isto volta a ser exatamente para aqueles casos que os defensores da gestação de substituição sempre apresentaram, não é? De que tem uma irmã, de que tem uma prima, de que tem uma avó e tal. Ou seja, pronto, que haja... O que traz imensos problemas também, como sabemos, porque é a destruição do contexto de figuras... Mas pronto, não temos que entrar por isso, questão das irmãs e das primas. Mas pôr um especial rigor, ou seja, que a lei e a regulamentação têm que pôr um especial rigor e exigência na seleção da gestante e do casal beneficiário. Porque, vamos lá ver, eles também ficam um bocado desonerados porque podem abandonar o processo.
Mas só uma coisa, é celebrar, portanto, um contrato.
Mas é um contrato, digamos, revisível após o nascimento. E, portanto, antes do contrato tem que haver um especial rigor por parte da Ordem dos Médicos e do Conselho Nacional do PMA na seleção destas pessoas. É apenas esta nota ética.
É questão, Sr. Presidente, posso dizer, isto não é brincadeira. O direito ao arrependimento é como há no direito ao consumo. Nós podemos comprar roupa e temos um eletrodoméstico, temos algum tempo para nos arrependermos. Os contratos são assim, alguns contratos são assim.
Muito bem, portanto, se aqui estivesse o saudoso juiz Eurico, diria já, para isso é que nós cá estamos, Comissão Nacional de Proteção de Direito Assistida, não é? É para avalizar o contrato. Portanto, como não está, temos esse problema adicional. Portanto, estão de acordo com esta metodologia? Queria aproveitar para cumprimentar, saudar o Sr. Conselheiro Esperança Pina. É com muita alegria que aqui o vemos, Sei que apesar das dificuldades físicas faz sempre questão de aqui estar e é para lhe desejar um bom ano. E já agora também para lhe transmitir que a apresentação do nosso livro será no dia 1 de fevereiro, na Palácio Foz, e será comentado pelo Sr. Presidente da República. Terminamos e concluímos a primeira ronda da discussão da alteração ao regime jurídico da gestação de substituição e creio que posso concluir ficaram aqui os seguintes princípios em consenso. Consideramos que o texto da professora Rita Lobo Xavier está muito bem elaborado no que respeita à apreciação jurídica e dos documentos anteriores e da história dos documentos anteriores e que nos competiria agora reforçar que as dificuldades criadas por algumas contradições jurídicas, quer da lei, quer do parecer do Tribunal Constitucional, quer deste projeto que pretende adequar a lei ao parecer do Tribunal Constitucional, que essas questões éticas não nos compete resolver o imbróglio jurídico, mas compete-nos reforçar aquilo que está em questão, que é a contradição de princípios, que agora fica muito mais explícita, a dificuldade na utilização, não se pode dizer assim, mas há alguma leviandade na utilização de metodologias para solucionar problemas que depois criam problemas novos, na contradição de princípios que aqui é muito óbvia, de princípios éticos que aqui é muito óbvia, em manterem-se todas as reservas que tinham sido enunciadas relativamente aos direitos da criança que vai nascer, aos seus superiores interesses, que ficarão aqui ainda mais prejudicados, se assim se pode dizer. Se entenderem assim, no dia 1 faríamos uma ronda final e teríamos o projeto, a nosso parecer, pronto a ser aprovado, já com as contribuições dos outros três relatores, que eu espero que possam vir a ajudar a professora Rita Lobo Xavier, para não se encontrar aqui tão... Eu estou a defender os superiores interesses da professora Rita Lobo Xavier, como estão aqui a entender. Nós vamos ter agora o... Diga.
Não, queria fazer uma pergunta, porque... Rita, me ajude. Eu acho que o acórdão, e agora estou só a olhar para o documento, e vou vê-lo com alguma calma, não é? O acórdão é invulgarmente extenso, 90 e tal páginas com a expressão das declarações de voto, começa por citar o Conselho. Estou a dizer que isto não é para ficar de registro. Cita Conselho N vezes no início, cita Rita Lobo Xavier. A pensar assim, aquilo que me soa é que melhores possam ter sido as intenções em instrumentar.
é que adicionamos argumentação para considerar que os superiores interesses da criança ficam ainda mais prejudicados, não é? Portanto, a ser assim...
Somos contrários a este projeto de lei do Bloco de Esquerda.
Assim é que foi chamada adaptação. A adaptação cria um problema. Eu, para mim, dá-me ideia que o projeto é... Aí o Tribunal quer assim, então seja assim.
Isso, o fim é contrário ao projeto de Bloco de Esquerda.
O conjunto das intervenções que eu aqui... O projeto ainda não foi votado. O nosso parecer ainda não foi votado. Mas o conjunto das observações que eu aqui ouvi são todos no sentido negativo. E não ouvi, pelo contrário, em contrário, nenhuma voz que defendesse o oposto. E agora, de repente, não sei se vamos... Senhoras e senhores conselheiros, é um gosto para mim pessoal e é uma honra podermos ter dois convidados que nos vão ajudar a refletir sobre a questão do anonimato dos gametas e dos gametas, no fundo. E é para mim particularmente grato que o professor Miguel Oliveira da Silva, nosso anterior presidente e, portanto, uma vez presidente toda a vida, tenha aceito vir fazer-nos aqui uma apresentação sobre aquilo que ele pensa sobre este tema e tem obra publicada, e, quer na comunicação social, quer em livro. E queria agradecer também à Sra. Ana Oliveira Pereira, igualmente pela sua disponibilidade para nos vir ajudar numa perspectiva e num olhar um pouco diferente. Depois desta audição e da discussão que se aqui generalizará, nós temos um almoço marcado para o qual teríamos muito gosto em que, se tivessem disponibilidade, nos acompanhassem lá embaixo no refeitório. Neste piso. Teremos uma guia ali, a doutora Cíntia, a fazer-nos de guia. Dos nossos dois convidados, eu deixava a voz aquele que fizesse sentido fazer a apresentação primeiro. Provavelmente o professor Miguel Oliveira da Silva será aquele que enquadrará o tema.
Então, Sr. Presidente, senhores conselheiros, muito obrigado pelo convite. Há vários anos que eu não vinha a esta casa, há 4 ou 5, e é com gosto que falo sobre este tema. É um tema que me tem preocupado como ginecologista e pessoa de ética, e a primeira coisa que eu estava a dizer é a declaração de interesses. Tudo o que eu vou dizer em nada interfere na minha carreira profissional ou nos meus ganhos pessoais ou financeiros. O que vou dizer resulta de uma reflexão como cidadão, como professor, como ginecologista. Não é necessariamente consensual, longe disso, e reflete basicamente o que penso sobre a realidade portuguesa após o acórdão de 24 de abril de 2018. O objetivo, penso que desta reunião e das 4 projetos de lei aprovados na Generalidade há, salvo erro, um mês ou pouco mais de um mês aqui na Assembleia da República, é não desperdiçar o material biológico obtido. Houve gametas, dos quais podem ou não ter resultado embriões, obtidos anonimamente até 24 de abril, era o regime, doados de boa fé, e a ideia é não os desperdiçar, isto é, não os deitar para o lixo. Estou de acordo com isto. A questão é como, dado que a regra do anonimato terminou em Portugal desde então, como terminou noutros países, portanto o problema não é inédito, aconteceu noutros países, o primeiro no Ocidente foi a Suécia, fim do século XX, depois o Reino Unido, princípio do século XXI, Finlândia, Austrália, e nesses países não houve drama, não houve pressão, não houve angústia eleitoral, não houve lobbies mediáticos. Com políticas públicas calmas e adequadas, o número de dadores nos casos diminuiu, provisoriamente, durante uns meses, e recuperou, e neste momento até maior do que era na altura. Desde já, eu queria dizer que, para que se não façam confusões, quando se falam que há 8 mil embriões congelados por utilizar, já os havia, em 24 de abril, e como vemos no quadro aqui anexo, são utilizados apenas dezenas por ano, e já os eram utilizados antes. Por outro lado, diz, bom, com a lei do anonimato, ou com a regra do anonimato, o número de ciclos iniciados no Serviço Nacional de Saúde vai diminuir. Já estava a diminuir antes do acórdão, de acordo com o relatório do Acesso a Cuidados de Saúde 2017, portanto, antes do acórdão da própria ACSS. Já estavam a diminuir, mas não estavam a diminuir os medicamentos indutores da ovulação. Isto é, havia um aumento do acesso no sector privado, às vezes pago por nós, na medida em que há referenciação do sector público para o sector privado, ninguém consegue saber. Há muita coisa que ninguém consegue saber na PMA. Uma é, por exemplo, quanto é que se gasta na referenciação de mulheres ou de casais para o sector privado. E percebe-se que isso seja feito, quer pela lista de espera, quer pela própria idade. Bom, ponto 1. A quem é que se devem destinar os tais gâmetas obtidos anonimamente no caso em que o dador ou a dadora não queira quebrar o anonimato, e a doutora Ana Pereira falará sobre isso? Obviamente, a meu ver, por um período limitado, porque ninguém está há anos em processo de tratamento numa consulta de procriação medicamente assistida, pelo menos 5 anos ninguém está, seguramente, como 3 dos 4 projetos de leis falam, nenhuma mulher está 4 anos a ser inseminada, ou a ser 5 anos seguidos a ser inseminada ou a ser submetida a indutores da ovulação, e ainda bem que não está, durante 5 anos. E, portanto, a quem serão os potenciais utilizadores desses embriões, nos casos dos dadores, desses gâmetas, no caso dos dadores, não quererem quebrar o anonimato? Eu acho que apenas, é o ponto 1, quem já estava inscrito na consulta. Porque quem se inscreveu na consulta depois do dia 24 de Abril sabe perfeitamente que o paradigma em Portugal mudou. Portanto, se as regras em Portugal mudaram depois de 24 de Abril, não é legítimo que as pessoas possam ser beneficiadas com os ditos gâmetas. No ponto 2, eu publico alguns dados que não são ainda acessíveis a toda a gente, o que é pena. Lamentavelmente não temos dados de 17, já não digo de 18, que terminou há 9 dias, mas não há dados de 17 e é pena, porque, como sabem, as leis mudaram no verão de 2016. Praticamente a procura na PMA pode ter mais do que duplicado, porque passou dos casais heterossexuais a haver acesso a qualquer mulher ou a qualquer par de mulheres. É natural que tenha aumentado o pedido e também a grande parte da resposta. E a única coisa que nós podemos dizer, mesmo que a regulamentação só tenha vindo em 2017, o que a gente pode lamentar é não haver dados sequer publicados para 2016. Os últimos dados publicados pelo CNPMA são 2015 e não há dados publicados nem para 2016 nem para 2017, o que não permite ilações seguras. Ponto 3 que eu quero chamar a atenção, porque é particularmente gravoso, é não haver estudos nacionais. Quando digo estudos nacionais, devia estar a nível nacional. A doutora Ana falará de estudos feitos em Portugal, portanto, em certo sentido, são estudos nacionais. Mas não são estudos que envolvam todos os centros nacionais. Não há um único estudo a nível de todo o país que nos caracterize a amostra de dadores, seja dos dadores portugueses, seja dos gâmetas importados. Não sabemos a idade, não sabemos a profissão, não sabemos a escolaridade, não sabemos quantas vezes deram gâmetas, não sabemos se já tinham filhos, se já não tinham filhos, não sabemos quantas crianças nasceram e a diferença nos diversos centros e, sobretudo, no Estado versus Serviço Nacional de Saúde, já lá vamos a seguir. Não sabemos quantos pais revelaram às crianças, quantos pais manifestaram às crianças, disseram às crianças que tinham resultado de doação de gâmetas terceiros. Ninguém sabe. 10%? 90%? 50%? Ninguém sabe. Não sabemos como é que as crianças reagiram, não sabemos o que é que aconteceu à dinâmica psicológica dessas crianças, dessa família. Esta total ausência de estudos a nível nacional é gravíssima, tanto mais que é uma incumbência legal do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, como ali se diz na nota 2 da página que tem em frente. Igualmente grave, a meu ver, é praticamente a ausência do Banco Nacional de Gâmetas. O Banco Público de Gâmetas, que foi alvo de despachos, que foi alvo de campanhas, que foi alvo de vários despachos da tutela anterior, que foi alvo de uma iniciativa de políticas públicas imensa, que foi alvo de despesas de dezenas e dezenas de milhares de euros e que praticamente não existe. E que a existir, como existe em França, o SECOS, C-E-C-O-S, talvez fizesse com que eu não estivesse aqui neste momento, porque não eram precisos 4 projetos de lei para nada, porque se existisse um banco público de gâmetas com uma oferta diversificada, com dadores não anónimos desde maio, pura e simplesmente os 4 projetos de lei cairiam por base. O que quer dizer que, ou quase por base, o que quer dizer que, paradoxalmente, ou não, Os quatro projetos de lei que neste momento estão em análise, ou que vão estar na especialidade, sobre o qual eventualmente o Conselho de Ética dará ou não um parecer, existem, porque também não existe um banco público de gâmetas, porque ninguém discute porque é que não existe um banco público de gâmetas, porque ninguém foi responsabilizado e prestou contas porque é que não existe um banco público de gâmetas. Isto parece-me extremamente grave, e mais grave ainda que nenhum único deputado de qualquer sector, sobretudo aparentemente os de esquerda, se preocupe com esta não existência do banco público de gâmetas. Bom, ponto 5. Praticamente hoje em dia ninguém defende, eu não me lembro, ninguém ter defendido nos últimos meses ou anos em qualquer fórum ou fora, ou reuniões, ou publicações, ou congressos, e aponto aqui em letra corpo 8, peço desculpa que era para caber tudo na mesma página, algumas referências, começando evidentemente para a mais importante do National Council on Bioethics, não me lembro de alguém defender o regime do anonimato hoje em dia. Ninguém o defende. Mas a verdade é que, indiretamente, os quatro projetos de lei se preparam para os defender, três dos quatro se preparam para os defender durante 5 anos, um dos quatro durante 1 ano, o que é contra todos, contra a Unesco, contra o Conselho da Europa, contra a publicação de autores importantes e referenciados, contra congressos recentíssimos, contra todos os dadores e registros e sites, eu não sou grande adepto, longe disso, a chamada de cidadania digital, redes sociais, mas não sites com crianças à procura dos meios-irmãos e dos pais, etc., preço muito fora. Ponto 6, os acórdãos do Tribunal Constitucional, porque é dito, eu não sou jurista, estão aqui juristas de alto gabarito, à minha direita, eu não sou jurista, mas enfim, como cidadão interessado nisso, muitas vezes é dito, bom, mas o regime do anonimato já não existia. Havia já exceções à regra do anonimato, que eram possibilitadas na própria, no artigo 15 da Lei 32/2006, e o acordo de 2009 do Tribunal Constitucional fala nisso, chamando de regime de, mitigado, de anonimato mitigado, ou mitigado de anonimato, etc. Mas isto é uma falácia. Esse número, salvo dois ou três, do artigo 15 da Lei 32/2006, nunca funcionou. Nunca foi regulamentado. Nunca foi invocado. Nunca nenhuma criança se baseou, ou jovem, ou adulto, se baseou para o invocar. E esse mesmo acórdão baseava-se em premissas falsas. Falava em registro de dados pessoais que não existiam. Pelo menos a nível nacional, o Registro Nacional de Dadores só se inicia em 2007 em Portugal, e a gente pergunta, então todos os dadores. Eu era um jovem interno da especialidade no fim da década de 80 em obstetrícia e ginecologia, e quando fiz o meu internato de esterilidade com o professor Pereira Coelho, quem presta de vida vénia, já se fazia inseminação heteróloga. Onde é que estão esses registros? Bom, neste momento pessoas têm 30 anos, não é? E, sobretudo, a premissa inicial, que eu uma vez volto mais, é, dizia-se também nesse acórdão de 2009, ipsis verbis, a maior parte dos países consagra a regra do anonimato. Bom, mas hoje é rigorosamente o inverso. A maior parte dos países consagra a regra do não anonimato. Portanto, faz-me a impressão que juristas aqui na Assembleia da República invoquem, lamentando, e refiro os nomes, eu não gosto de falar no ar, pessoas que eu respeito, como a doutora Isabel Moreira e o professor Jorge Novaes, lamentam o acórdão de 2018 e refugiam-se como bom e como ótimo, como perfeito, o acórdão de 2009. Além de mais, entre 2009 e 2018 passaram 9 anos. 9 anos na PMA é uma eternidade. Uma eternidade. Fizeram-se não em Portugal, que em Portugal ninguém quis fazer estudos. Os sociólogos, antropólogos, psicólogos, com exceção de alguns estudos pontuais que a doutora Ana referirá, ninguém fez estudos a nível nacional. Ninguém se preocupou com isso. O CNPMA também não se preocupou com isso. Mas fizeram centenas de estudos na Europa e nos Estados Unidos, que estão disponíveis e livres. Eu apresento a gente aqui apenas 8 ou 9 referências bibliográficas. Aquelas que, enfim, que são mais recentes e importantes, e os estudos são unânimes. Só há que fazer uma coisa, que é pegar nas crianças. Uma deputada do Partido Socialista dizia-me que, quando foi da lei sobre identidade de género, em confidencialidade, nesta mesma Assembleia da República, ela falou com adolescentes intersexo e transexuais, são coisas diferentes, como é óbvio, eu sei, apesar de muitas vezes muitas pessoas intencionalmente as misturarem. Mas são coisas diferentes, e ela ficou comovida e sensibilizadíssima pelo sofrimento das crianças intersexo e transexuais. Muito bem. Eu pergunto. A Assembleia da República ouviu adolescentes ou seres adultos oriundos de doação terceira? Que eu saiba, não. A Assembleia da República ouviu alguns doadores? Que eu saiba, não. A Assembleia da República ouviu casais que são pais de crianças oriundas de doação? Que eu saiba, não. Talvez valesse a pena fazê-lo. Bom, antes disso, voltando, já estava a salta para o ponto 8, voltando ao ponto 6.6, mais 3 minutos acaba a minha intervenção, que é mais importante depois dialogarmos, é particularmente importante, em relação ao acórdão do 24 de abril de 2025-2028, ter a questão que aqui se põe é, o acórdão podia ter aberto ou não, um período de excepcionalidade não abriu, aquilo que parece que os juristas chamam, no artigo 282, que mencionou o professor Jorge Miranda, abrir, digamos, restrição de efeitos para questões de relevo excepcional. O acordo não o quis fazer, deixou, portanto, ao critério do legislador ou de quem faça as políticas públicas. Eu, se tivesse tido o afã e o ímpeto voraz do legislador anterior, na tutela anterior, com todos os despachos que se fizeram em vão e todo o dinheiro que se gastou em vão e todas as campanhas que se fizeram em vão, até no site da Direção-Geral da Saúde, eu teria feito um despacho no princípio de maio e teria poupado o esforço à Assembleia da República e nós aqui estaria, e ter-se-iam usado os gâmetas obtidos anonimamente de quem não quis quebrar o anonimato durante estes 8 ou 9 meses, e se calhar já se tinha o problema resolvido e já estávamos a funcionar em velocidade cruzeiro noutra situação. Ponto 7, Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, queria lembrar 3 ou 4 coisas. Não são agradáveis, mas têm que ser lembradas. Não são conhecidos conflitos de interesse declarados no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Lembro quando há 16 anos o professor Pereira Coelho recusou ir para o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, recusou dizendo, eu trabalho na medicina privada, portanto não posso estar no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. E disse isto em público, lembro-me muito bem, contou-me esta conversa várias vezes o próprio professor Pereira Coelho, que está vivo, com quem se pode confirmar. Não é o caso do chamado núcleo duro do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que estará lá pelo menos 16 anos, porque é singularmente, na história da democracia portuguesa, o único organismo, com exceção da Assembleia da República, em que não há limitação de mandatos. Bom, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida tem por incumbência, com certeza, fazer um consentimento, ou um modelo de consentimento informado para o uso de gâmetas de dadores terceiros. E à semelhança do que se passa em Inglaterra, na Suécia, na Finlândia, quando se quebrou o anonimato, obviamente mudou-se o modelo de consentimento informado, como é óbvio. E então tem que ficar lá explícito, mandatoriamente, o dever dos pais em informar os filhos, ou revelar aos filhos. Ontem estávamos na Epifania, justamente a revelação. E, portanto, neste caso há que revelar aos filhos que nasceram de dadores terceiros. Em fim de setembro, num colóquio que houve nesta mesma casa, na Assembleia da República, organizado pelo Conselho da Europa sobre este mesmo problema, o Conselho da Europa que está a fazer um parecer sobre isso, estavam deputados de todos os países, ou quase todos, o Conselho da Europa, como sabem, tem 47 Estados-membros, e estava a Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. E ela anunciou, perante o Conselho da Europa, que iria organizar um debate nacional e plural sobre esta matéria. Penso que não se estava a referir o debate organizado há 3 ou 4 semanas no Porto, na Ordem dos Médicos, na Seção da Ordem dos Médicos do Porto, singularmente organizado em colaboração com um laboratório de indústria farmacêutica, que obviamente vende indutores de ovulação, com o escritório do deputado Aguiar Branco, deputado do PSD à Assembleia da República, onde, casualmente ou não, é sócia de escritório a Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Isto são factos graves, gravíssimos, que nós, como dizia a Sofia de Mel Blainer, de quem se comemora 100 anos, este século, tive o prazer de conhecer este ano, dizia, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. E eu penso que, passando para o ponto 8, a Assembleia da República deve conhecer a realidade. Neste momento, eu duvido que os 230 deputados da Assembleia da República conheçam a realidade. E também deve fazer a sua própria declaração de conflitos de interesse. Eu não me lembro de nenhuma votação nos últimos 3 anos de alguém ter saído da sessão plenária invocando conflito de interesses na Assembleia da República. Mas neste caso, talvez valesse a pena, por uma vez, se estas quatro leis forem votadas. Penso que a Assembleia da República devia ouvir doadores, pais, pessoas e técnicos que conheçam a realidade da doação anónima e não anónima e os doadores que aceitam ou não cobrar, conhecer alguns estudos, pelo menos os principais, perceberem que nenhuma mulher está há 5 anos a ser inseminada consecutivamente, não é? Portanto, não sei porque é que vão fazer leis que vão durar 5 anos. Declaração pública de conflitos de interesse e depois, basicamente, termino, parece-me óbvio, que num Estado de Direito não podem existir direitos antagónicos, quer dizer, não podem nascer duas crianças no mesmo dia, no mesmo hospital, ambas resultantes de doação de gâmetas, em que uma resulta de doação de gâmetas anónimos, outra de doação de gâmetas não anónimos, e uma pode conhecer o dador e outra não pode conhecer o dador. Quer dizer, penso que isto é a paródia do Estado de Direito. Depois tudo isto vai ter, se as leis forem aprovadas e forem, digamos, se o Sr. Presidente da República assinar, eu não sei, tenho esperança, agora desculpem-me, se calhar vou ir um pouco mais longe do que aquilo que me foi pedido, mas já agora dou a minha opinião como cidadão, tenho esperança que por uma vez na vida ele faça a fiscalização preventiva e que se lembre que é Presidente da República e não apenas que foi professor de Direito Constitucional. Se não, tenho esperança que alguém faça a fiscalização sucessiva, como se fez para chegarmos aqui. Se não se tivesse feito a fiscalização, se 30 e tal deputados, 32, ao ver, não tivessem feito a fiscalização sucessiva, não estávamos aqui todos neste momento. O Tribunal Constitucional não tinha dado o seu acórdão 225-2018. E pode ser que tenhamos em 2019 um outro chumbo do Tribunal Constitucional, mais próximo das eleições. Não sei se isto tira ou dá votos, mas de qualquer forma não sei quem está interessado em comprar mais uma guerra com o Tribunal Constitucional em cima das próximas eleições. E muito obrigado pela vossa atenção.
Senhor Professor, muito obrigado pela sua lucidez acutilante, como sempre. Eu ia pôr à consideração se íamos ouvir a doutora Ana Oliveira Pereira e fazíamos a discussão no final. Parece-me talvez mais oportuno. Portanto, senhora doutora, se fizesse favor. Se não se importa, ao Miguel, fazemos a discussão.
Eu agradeço a oportunidade de estar convosco, sobretudo para partilhar aquilo que tem sido, aquilo que posso dizer, algum sofrimento de quem, na prática, lida com as questões da aplicação e da explicação daquilo que é uma lei altamente complexa e que tem impacto real na vida dos dadores, e dos casais e das crianças que vão nascer. Eu comecei a trabalhar na área de infertilidade em 95-96, 96-97, na maternidade Alfredo da Costa como estagiária, e foi lá que eu encontrei as primeiras informações sobre a doação de esperma que já se fazia. Acompanhei o projeto de lei que foi vetado pelo Sr. Presidente Jorge Sampaio em 98, comecei a trabalhar em 2000 na equipa da AVA Clínica, da qual eu não faço parte dos quadros, é com todo o orgulho que diga, eu sou profissional liberal, gosto de manter esta minha isenção e de poder dizer em todos os sítios onde estou aquilo que eu acho, e se eu não concordar da forma como as coisas são feitas, gosto de dormir descansada, pronto. E portanto, eu na prática não tenho conflitos de interesse, comuniquei à direção da clínica que fui convidada para estar aqui, ninguém perguntou o que eu vinha falar, eu não sou obrigada a explicar o que está aqui. E eu desde 2000 que trabalho na AVA Clínica, é uma clínica, só vale a pena explicar isto pela sua filosofia de origem. A AVA Clínica foi fundada por um português, um médico português, que fez a sua especialização na Finlândia e trabalha na área da reprodução medicamente assistida lá. E que fundou esta clínica nos moldes da Finlândia. E daí, desde 2000, nós fazíamos num quadro a legalidade, fazíamos doação de ovócitos, doação de esperma, e eu comecei em 2000 a trabalhar com as doadoras. De 2000 a 2013 eu fazia a avaliação e aconselhamento para as dadoras, é evidente que no início era mais uma dimensão de avaliação, depois com a maturidade passamos a pensar nos dadores como pessoas e com os seus direitos, e passei para a dimensão de aconselhamento. Num quadro da ausência de lei, portanto eu limitava-me a perceber os efeitos psicológicos da doação nessa pessoa e as questões práticas do tratamento. Depois, desde 2003, eu passei a trabalhar com os casais que recebiam doação de óvulos e de esperma, no aconselhamento também. Fiquei muito feliz quando saiu a lei 32 de 2006, que pensei que todas as minhas interrogações se iriam dissolver e não foi o caso. Confesso que ao longo dos anos tenho tido um certo desencanto e vou-vos pedir só a vossa atenção para a lei que, entretanto, deixa de estar em vigor, mas há muitas crianças nascidas na sequência dessa lei e peço que o Conselho possa tomar alguma atitude em relação a algumas questões. Então, até 2006, eu tinha conhecimento, isto é um conhecimento, sempre muito, sei muito para essa área, nunca acontecia na minha clínica e nos outros centros. Era feita inseminação com esperma da dor em centros públicos, ocasional, sendo, isto não é um pormenor, era o casal o responsável pela compra de esperma em bancos privados, havia um banco privado em Portugal ou bancos estrangeiros. E era feita a inseminação em algumas clínicas privadas, duas ou três. A doação de ovócitos, de forma efetiva, de facto, na AVA Clínica, seguindo os moldes da clínica-mãe, ou seja, que havia um consentimento informado para as dadoras, eram permitidas 5 doações e havia anonimato da dadora face aos beneficiários. Após 2006, houve uma generalização dos tratamentos com inseminação com esperma da dor no sistema privado e em alguns centros públicos e doação de ovócitos só no privado. Os centros mais relevantes e mais organizados sempre foram os responsáveis pela encomenda de esperma. Em alguns casos do público que eu tomei conhecimento, era o casal responsável pela compra do esperma. E isto é evidente que acaba por ter implicações pelo seguinte. Um centro privado, quando tem um contrato com um banco de esperma, tem a obrigatoriedade de comunicar o número de crianças nascidas, porque os bancos de esperma têm a obrigação de controlar o número de crianças nascidas por país e por dador. E, nomeadamente, o Banco da Crayos, da Dinamarca, controla, a partir de uma certa altura, um determinado dador deixa de estar disponível para um país ou no próprio centro, para manter os riscos de consanguinidade muito baixos na população. Claro que um casal que encomenda esperma de forma privada não tem a sensibilidade de perceber a importância que isso tem. De 2006 a 2011, aconteceu uma cada vez maior normalização e regulamentação da prática dos centros. O CNPMA impôs que os centros se responsabilizassem pela encomenda de esperma em bancos que cumpram determinados requisitos e que são bastantes, nomeadamente a normativa europeia de recolha e conservação de tecidos humanos. Só que de 2006 a 2011... não havia, mesmo a lei tendo sido aprovada, não havia registro de dadores e de beneficiários, ou seja, era feito por cada centro à medida da sua organização, mas havia uma inexistência de controle do número de doações e de crianças nascidas. Só um pormenor, eu pedi para enviar esta comunicação, peço desculpa não ter sido com tempo, não há problema. Não, eu como vi por correio eletrónico para ficarem com a informação. De facto, o famoso artigo 15º, que sempre me interrogou, nomeadamente o ponto 3, referia que seria possível obter informação de natureza genética junto aos competentes serviços de saúde, excluindo a identificação do dador, e o ponto 3 referia que poderia obter informação sobre existência de impedimento legal a projetar de casamento, que o Conselho Nacional, nos consentimentos, passou a referir como grau de parentesco, não já de impedimento legal a projetar de casamento, faz-me sentido, mantendo-se a confidencialidade acerca da identidade do dador, exceto se este expressamente o permitir. No artigo 16º, referia que em diploma próprio que seria regulamentado o período de tempo durante o qual os dados deveriam ser conservados. Este diploma nunca surgiu, até agora. Estamos a falar de 2006. O Registro Nacional de Dadores foi criado e base de dados de beneficiários em 2011. Há informação que é possível obter através do registro do Conselho Nacional. As clínicas, os centros públicos e privados, sempre que um dador nacional é registado com o nome, cartão de cidadão, habilitações, profissão, as dadoras, a data em que fazem a colheita dos óvulos, que só eram permitidas 3 ao longo da vida, passaram em novembro a 4, eram separadas por 6 meses, passaram a 4 separadas por 3, isso é outra questão que eu me interrogo, porquê. Ainda não há consentimento sobre esta alteração. E o registro de beneficiários, onde, no Registro Nacional de Dadores, a informação sobre as dadoras é conservada dos dadores durante 75 anos. O registro de beneficiários, a informação é conservada, em alguns consentimentos, 30 anos, noutros 75, depende do tratamento em causa. E no registro de beneficiários é registado o nome do casal, cartão de cidadão, o código do dador e está previsto também um registro do nome e cartão de cidadão da criança nascida do ação. O registro começou a ser criado em 2011, demorou algum tempo a implementar, mas só em 2013 os consentimentos para as dadoras e os dadores incluíram uma cláusula para expressamente autorizar que o adulto nascido pudesse saber o nome do dador quando ia saber de impedimento a projetar casamento. E essa informação é obrigatório estar registada também no Registro Nacional de Dadores. Portanto, a limitação, o número de doações seria para as dadoras, tem a ver com as punções, para os dadores de esperma, 8 crianças nascidas por doação, foi alterado recentemente para poderem ajudar 8 famílias. Portanto, este é um consentimento para a doação de ovócitos e cá está a cláusula que diz, aqui então em baixo, aqui, autorizo que o Conselho divulgue a minha identidade nos casos excepcionalmente previstos no número 3 do artigo 15º. Eu, a partir do momento que saíram estes consentimentos, eu sempre trabalhei com as nossas dadoras numa lógica de elas de forma objetiva, estarem ao assinar que sim, estariam a preparar-se para que essa criança tivesse direito a saber a sua identidade, se quando, esse adulto, quando fosse saber de impedimento a casamento. Contudo, a prática que acontecia nos outros centros com quem colocava esta questão é que toda a gente assumia que isto tinha a ver com ser autorizado por um tribunal, e isso era no ponto 4, e aí não dependia do dador autorizar ou não. Sempre foi assim que eu interpretei. Se é o tribunal que decide, o dador não tem que dizer que sim ou que não. E depois, portanto, isto são casos práticos que se me colocam no dia-a-dia. Isto pode acontecer, casais que fizeram tratamento antes de abril de 2018 e querem contar à criança. Eu sempre trabalhei com os casais nesse sentido de ponderarem as grandes vantagens em contar à criança e a idade adequada. Portanto, estes casais querem saber então o que é que irão colocar. De acordo com a Lei 32 de 2006, ponto 2, têm direito a saber informação de natureza genética. O que é isso? Fenótipo? Informações de saúde? Quem vai dar essa informação? Os competentes serviços de saúde? Quem são? De acordo com a lei, cabe ao Conselho dar as informações previstas na lei. O Conselho não tem informação genética sobre o dador. Equidade. Ponto 3. Impedimento legal a casamento, nos casos de união de facto, quando querem ter filhos. E se o dador tiver expressamente autorizado, poderá também saber o seu nome? Portanto, isto acontece desde 2006 até 2018. Nasceram para aí milhares de crianças neste contexto. Depois, uma questão prática que nós sempre nos apercebemos é que desde que quando a lei saiu, nós percebemos que não teria aplicação nos casos em que os centros recorrem a bancos de esperma estrangeiros, porque nós não temos acesso à identidade do dador e, portanto, saber de impedimento a casamento seria impossível, saber a identidade do dador por motivos ponderosos seria impossível, porque seria uma questão de direito internacional. O caso da Inês, dadora, isto não é piada, é mesmo verdade, nós temos imensas estudantes de direito. Nem que seja porque estamos perto da Faculdade de Direito, mas temos, interrogam-se muito. Este é um caso real e ela lia o consentimento, sabia tudo e questionava então, nomeadamente, esta cláusula. E dizia, então, se eu assinar, objetivamente ela queria saber, então, se eu disser que sim, estou a autorizar a que esse adulto possa saber o meu nome. Sim, será. E quando? Olha, não sei. Não sei, será a idade. Pronto. O que é que aconteceu? Aí até nós poderíamos assumir que exista, isto está registado na base de dados dos dadores, que existem em Portugal dadores anónimos e não anónimos, como na Dinamarca. Só que na Dinamarca está definido de forma clara que é aos 16 anos. O que é que aconteceu? Em 2017 surgiram este documento, estipulações posteriores à assinatura do consentimento informado. Ou seja, um dador poderia passar a revogar a autorização para a divulgação da sua identidade. A minha questão neste momento prática é esta, é assim, isto aplica-se 2017 para a frente ou os consentimentos para trás também? Não sei, o que pode ser que um casal até poderia eventualmente ser assim, olha, eu gostaria muito que nos fosse atribuída uma dadora que tivesse autorizado, mas ela pode depois revogar o consentimento. Isto aconteceu em 2017 para as dadoras, para os casais que doavam embriões ou de materiais. Joana e João, o casal faz fertilização e querem decidir o destino dos embriões. E querem doar a um determinado casal, mas novamente se coloca a questão de revogarem, de autorizar ou não a que o adulto nascido da sua doação possa saber a sua identidade. E agora, é a identidade do casal que doou os embriões ou a identidade do dador original nos casos de embriões que resultam também de gametas doados? Se é direito à identidade genética, não é a identidade civil do casal que doou os embriões, mas sim do dador que doou os gametas. E os casais também podem revogar a assinatura para a doação de embriões. E face à lei que passou, isto demora mais tempo, mas é só para sensibilizar como, de facto, uma lei que possa ser feita com alguma pressa e não for devidamente acautelada e depois nós, na prática, no dia-a-dia, vivemos estas interrogações que, às vezes, cada centro, cada diretor clínico interpreta da sua forma, o que para mim não deveria ser assim. Portanto, esta lei que, entretanto, foi alterada, ainda poderá ser regulamentada de forma a clarificar? Como é que se garante os direitos à informação para os adultos nascidos de 2006 a 2011, quando de 2006 a 2011 não havia Registro Nacional de Dadores? Mas os centros terão a obrigação de ter essa informação. Alguns adultos nascidos de 2013 a 2018 terão direito à informação se o dador autorizou e não revogou. Agora, alguns poderão ter revogado. O Conselho Nacional tem esta informação no Registro Nacional de Dadores. E agora vêm as preocupações de quem trabalha na prática para a próxima lei. É pouco plausível que em Portugal, como na maior parte dos países, nós tenhamos dadores, nomeadamente dadores de esperma. Nós temos dadores de ovócitos por questões funcionais de espaço e questões económicas também. Há que ter consciência que é uma realidade, um dador de esperma dará sempre prejuízo, porque a avaliação médica inicial e bem feita de um dador é superior aos custos de um tratamento. E depois é preciso espaço para colheita, espaço para armazenamento, para as coisas serem bem feitas. E, portanto, faz-me sentido que no Banco Público não se tenha que ter em conta isso, porque o Banco Público deverá existir para os casais que não têm a mínima condição de ir para o privado. Mas, e aí não se podem colocar critérios economicistas no privado, infelizmente tem que se colocar. E também porque existem dadoras de ovócitos suficientes e que autorizam a divulgação da sua identidade, tem sido uma agradável surpresa que as jovens portuguesas e bem esclarecidas estão a aceitar prosseguir os tratamentos. Desde abril eu falei com 35 dadoras que tinham doado os seus ovócitos ou que estavam a iniciar o processo, apenas uma recusou que os seus ovócitos fossem utilizados, e desde abril para cá eu vejo uma média de 4, 5 dadoras por semana, apenas uma não prosseguiu o processo. É evidente que algumas existem por outras razões. Portanto, é altamente improvável que não haja clínicas a recorrer a bancos, neste caso, bancos de dadores não anónimos, que é o que tem acontecido desde abril. As clínicas poderiam continuar a fazer tratamentos com doação de dadores não anónimos. Onde é que existem dadores não anónimos? Na Dinamarca, na Noruega, na Dinamarca 2, na Noruega, isso assim, a maior parte dos bancos passaram a trabalhar também com a Cryos, com a qual nós trabalhávamos. Agora, a possibilidade do adulto nascido ter acesso à identidade do dador depende, para os bancos, de ter um comprovativo com o código do dador. Se a lei apenas disser que terá direito à informação sobre a identidade civil do dador, na prática, esse adulto será impedido, não terá possibilidade de ter acesso à identidade do seu dador, porque o Conselho não tem um nome, nem nós temos, tem um código. A alternativa que nós já temos feito é, no relatório que os casais têm direito a incluir o código do dador. E será com essa informação que o adulto nascido poderá recorrer ao banco de esperma. Agora, isto será uma questão importante que a próxima lei ou a regulamentação garanta de forma efetiva que, no caso da utilização de bancos de esperma, o adulto tenha acesso ao código do dador. Senão, aquilo que a lei permite, novamente, não será possível. Nos casos de doação de embriões com gametas doados, portanto, terá direito à identidade civil do casal dador ou dos dadores originais. E as consequências para os dadores é que nunca se pensa também nas dadoras. Eu, como trabalho com elas há 20 anos, tenho um particular carinho pelas dadoras, que são muito diferentes do que aquilo que, infelizmente, às vezes se pensa que são as dadoras. Uma dadora, a partir deste momento, tem que viver com a incerteza se será ou não contactada pelo adulto nascido daqui a 20, 30 anos. Isso implica que ela conta à sua família, filhos e companheiros, antecipando esse contacto. Também terá que decidir se aceita ou não esse contacto, esse pedido de informação. E eu coloco esta questão também. Será que os dadores não deveriam ter o direito de ser informados sobre a existência de crianças nascidas, que nasceram mesmo crianças, e para isso elas decidirem quantas doações fazem, quer pelos seus receios da consanguinidade, quer quantos potenciais adultos irão contactar a elas e aos filhos. Eventualmente, no caso de gametas congelados, se elas poderão ter ou não o direito a revogar essa autorização, no caso de nascerem crianças que atinjam o limite para elas considerado aceitável. Era isto. Muito obrigada.
Doutora, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Eu acho que surgiram aqui, em muitos de vós, questões novas que nós nem tão pouco imaginávamos. Portanto, eu ia começar por abrir a discussão. Fazem favor, quem se quer inscrever. Eu posso começar só para... E fazia a pergunta ao professor Miguel Oliveira da Silva. Quando... Agradecendo mais uma vez a disponibilidade. Deixo a interrogação, porquê é que não existe banco público de gametas? Mas não deu a sua interpretação sobre esse facto. Quer dizer alguma coisa sobre isso?
Muito obrigado, professor Jorge Soares. O banco público de gametas já se justificava a existência antes das novas leis de 2016, isto é, quando o paradigma da consulta de PMA era o casal heterossexual. Já nessa altura se justificava a existência. Mas, obviamente, quando se alargou, porventura duplicou ou mais, a procura de gametas terceiros, quando se permitiu que uma mulher, isoladamente ou em pares, pudesse ser inseminada, obviamente, aumentou, pelo menos, enormemente a procura de esperma. E, nessa altura, a tutela anterior, designadamente, o secretário de Estado, Fernando Araújo, coadjuvado com o seu assessor, Dr. Francisco Goiana da Silva, tiveram uma enorme atividade com despachos, campanhas, etc, etc, etc. Obviamente, o que é dito é que o Banco Público de Gametas centrar-se-ia em três centros. Passo a cacofonia. O CNIM, Centro Médico no Norte, o ZUC, em Coimbra, e Alfredo da Costa, em Lisboa. Eu acho bem, não tinham que ser todas as consultas do Estado. Seriam três, uma de Lisboa, Porto e Coimbra. Mas depois o que me é dito, enfim, é que as pessoas responsáveis nesses três centros não se entenderam. O que é dito, o que é muito vulgar em Portugal, como sabemos, no meio médico, pelo menos, e não só. O que é dito é que se fizeram campanhas que teriam slogans que chocariam os costumes, que havia um slogan concretamente que é "ajuda-me a fazer um filho". E este slogan faz-me um filho, é mais do que ajuda-me a fazer um filho, faz-me um filho. E, portanto, este slogan seria contrário aos costumes e, portanto, com atores que já estavam, enfim, cujos nomes eram conhecidos, atores muito conhecidos, que já estavam recrutados e pagos, obviamente, para isso, e que receberam o dinheiro, mas depois a campanha foi quase que, digamos, abortada, chegou a ser iniciada no site da Direção-Geral da Saúde e, portanto, Mas isto não justifica tudo. Eu estou a começar a história pelo fim. Como diz um amigo meu, a história deve-se ler do fim para o princípio. Às vezes, outras vezes não. Mas, neste caso, porquê é que já não havia banco? Bem, eu aí vou dar a minha opinião. Não há banco público de gâmetas porque o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida não quer que haja. Ponto. Esta é a verdade. Para mim, Miguel de Brasília. Não quer nem vai querer. Pela mesma razão que o número de ciclos em Portugal, página 226 do relatório do acesso a cuidados de saúde, diminui 10% ou 11% conforme no Serviço Nacional de Saúde e só 15% do sector privado. Pela mesma razão que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida não faz declaração de conflitos de interesse. Pela mesma razão que isto é uma situação que parece não incomodar ninguém. E, portanto, enquanto isto não incomodar ninguém, enquanto for a única organização com mandatos ilimitados, em que as mesmas pessoas estão sempre no poder, não vai haver banco público de gâmetas. Porque é óbvio que se houvesse um banco público de gâmetas, como há em França, já vamos à Espanha pelo meio, como se houvesse um banco público de gâmetas, como há em França, não estávamos aqui. Eu não estava aqui neste momento. Vocês talvez estivessem, mas eu não estava aqui. Estava a ver grávidas, como era a minha obrigação do Hospital de Santa Maria a esta hora. Se houvesse, professora Rita Lopes Xavier, não é nada boa, é muitíssimo inteligente, como sabe. Se houvesse, não, havia, porque se houvesse um banco público de gâmetas, com campanhas fomentando o altruísmo da dádiva de gâmetas no quadro do novo paradigma desde maio de 2018, eu estou profundamente convencido que já teria havido, desde maio de 2018 até hoje, 9 de janeiro de 2019, já teria havido muita dádiva altruísta e anónima, diversificada em termos de fenotipo, etnicamente, racialmente, etc, etc. E, portanto, o Banco Público de Gâmetas disporia hoje de uma oferta diversificada para responder, não direi a toda a procura, mas pelo menos à esmagadora maioria da procura. Estou convencidíssimo disso, porque isso passa-se em todos os países que incentivaram políticas públicas nesse sentido após terminar a regra do anonimato, mesmo que me digam que foi a Inglaterra, que foi a Suécia, que foi o Reino Unido, que foi a Suécia, que foi a Finlândia, que foi a Austrália, vão logo dizer, isso tem um padrão cultural diferente do nosso. Então tem padrão, também terá, com certeza. Mas é uma questão de implementação de políticas públicas que ninguém tentou em Portugal. Porque é que a tutela ficou muda, quieta e de braços quietos desde maio? Saiu o acórdão, fazia um despacho em maio. Porquê que não fez? E não fez a tutela anterior, e esta também não. Bom, porquê? Porquê? As pessoas não se incomodam, a tutela não se incomoda. O PS, o PC e o Bloco de Esquerda não se incomodam. Desculpem, já não falo dos outros partidos, que também se incomodam, com certeza, mas estes não se incomodam com a total ausência de Banco Público de Gâmetas. Não se incomodam que o SIGIC constantemente esteja a mandar em verbas que desconhecemos para as coisas. O sector privado... Pessoas que estão em lista de espera há mais de um ano no público, não se incomodam com isso? Bom, eu queria só dizer uma coisa, é que além da procura do dador, grande parte da literatura diz que muitos jovens, alguns jovens adultos, outros adolescentes, tanto ou mais do que o dador ou dadora de gâmetas, querem sim conhecer os meios-irmãos genéticos. E é nesse sentido que se forem consultar o ponto 57 e o ponto 58, há muita gente à procura. Assim, muita gente à procura de uma estrela. Portanto, há muitos reis magos, como ontem, à procura de uma estrela que lhes mostre o Oriente. E muita gente que quer saber quem são os seus meios-irmãos genéticos. De onde estão? E neste momento, essa é uma das vantagens das redes digitais. Há a Susan Golombok, que é uma psicóloga inglesa, talvez a pessoa que mais publicou sobre isto, desde há 20 e tal anos, em Inglaterra, sobre esta história de doação, ela dizia que só nos Estados Unidos, neste momento, há 60 mil pessoas, 60, dizia ela isto, dia 24 de novembro em Londres, só em público, só nos Estados Unidos há 60 mil pessoas que descobriram os respectivos meios-irmãos e que mantêm relações na internet e que se querem encontrar pessoalmente, etc, etc. E a gente diz, e em Portugal? Ninguém sabe. E em Portugal? Os senhores deputados não se preocupam com isso? A mim bastava-me que houvesse um para que se lhes desse este direito, mas haveria, com certeza, a gente... Repare, estamos a partir de uma premissa que os pais revelam aos filhos que nasceram de doação anónima. ou não anónima, daqui a uns anos. E nós não sabemos. Nós não sabemos se isso é assim, se não.
Só uma pergunta até utilitarista, porque como os projetos que estão para debate procuram criar aqui um regime transitório, perguntar a opinião dos ilustres convidados, se na vossa opinião um regime transitório deveria distinguir entre gâmetas e embriões.
Na minha opinião, sim. Há que perceber, em relação aos gâmetas, os centros podem trabalhar de duas formas. Os centros podem fazer, concretamente em relação à doação de óvulos. Então vamos para a doação de esperma, que é mais fácil. O esperma obrigatoriamente tem que estar congelado 6 meses e, portanto, não há tratamentos com esperma a fresco. Os dadores fazem a sua avaliação médica, fazem a sua avaliação psicológica, todos os testes, e quando está tudo bem, fazem a primeira colheita, o esperma é congelado 6 meses. Ao fim de 6 meses, repetem as análises, está tudo bem, usa-se o esperma e estão sempre a fazer determinadas colheitas, análises, depois e é usado. Obrigatoriamente tem que ser congelado. Os ovócitos pode-se trabalhar de duas formas, ou se faz aquilo que se chama um tratamento a fresco, é feito uma atribuição, e em Portugal não acontece nada em nenhum centro, aquilo que acontece nos Estados Unidos em que haja um catálogo. A prática é o centro escolhe uns mais, outros menos, uns mais com a colaboração do casal, outros menos, depende da filosofia do próprio centro, uma dadora com as características do casal e faz um matching. E a dadora começa a fazer a estimulação e esses ovócitos são colhidos, fertilizados e os embriões transferidos e os restantes congelados. E são propriedade do casal. Ou então, dependendo novamente da organização, do poder financeiro dos centros, do espaço, dos técnicos, os ovócitos são congelados para um banco de ovócitos. O banco público funciona, creio que com a informação que tenho, não me cabe a mim decidir, acho que o melhor é perguntar então ao banco público porque é que não consegue ter dadores, quando os privados vão conseguir ter. Há várias explicações que eu posso imaginar, não sei, não estou lá. Agora, os centros poderão ter os dadores, os seus dadores disponíveis para doar ou gâmetas congelados. A questão mais premente para mim, e digo isto com toda a sinceridade, para mim é evidente que desperdiçar material biológico não é desejável, porque tem custos financeiros para os centros públicos e privados e porque sempre haverá escassez de dadores se nós trabalharmos numa lógica de não exploração das necessidades económicas dos dadores. Por isso é que eu não defendia que se aumentasse a compensação de 600 para 800 e continuo a defender que não se deve aumentar a compensação. Tem que ser QB justa, porque uma dadora vai 7 vezes à clínica, perde muitas horas no processo, tem que ser QB, tal como os dadores de sangue têm isenção de taxas moderadoras, mas não se deve ir por aí. E, portanto, é assim, é desperdício de material porque haverá escassez, mas é material. Os embriões é outra questão, por aquele potencial de vida, e já nem vou entrar por aqui por questões éticas, religiosas, morais, tudo isso que envolve a preciosidade do que é um embrião. A questão é que há casais que o seu projeto de parentalidade implica ter mais filhos. E se nós limitarmos que só possam usar os embriões durante 1 ano, é evidente, se o casal fez um tratamento, a senhora engravidou 9 meses de gravidez para que a criança cresça um pouco mais para ter uma segunda criança, se só dermos 1 ano para utilizar os embriões, não é possível. E é um embrião, é completamente diferente do óvulo ou de esperma. Em relação a óvulos ou esperma, eu acho que se coloca só a questão economicista, para o público e privado, e escassez de gâmetas. Agora, não sei se haverá alguma forma justa de estabelecer, não sei, se calhar seria injusto dizer que o público poderá usar mais tempo, os privados não, porque não é. Agora, para mim a questão dos embriões deveria ser permitido que o casal pudesse usar esses embriões durante mais tempo. 1 ano é muito pouco para um projeto de parentalidade.
Obrigado, doutora. Outras questões?
Jorge, posso acrescentar qualquer coisa que há bocado?
Se faz favor.
Falei em Portugal e dei o salto para a França e passei para a Espanha. A Espanha, como a doutora Ana Pereira conhece muito bem, é um dos... como a Dinamarca nesse CRIOS, C-R-I-O-S, ou CRAIAS, a Espanha é um dos países, talvez, o grande exportador de gâmetas. De grande exportador de gâmetas. Basta dizer que só na região de Málaga, existem 27 centros de procriação medicamente assistida, quase tantos como em todo o Portugal. Obviamente não é para espanhóis só, com certeza, é para o chamado turismo reprodutivo, neste caso, e a questão põe-se nestes termos. Em Espanha, a inseminação continua a ser anónima. Eu pedi a palavra porque uma das minhas, enfim, teses, que me parece uma inevitabilidade, neste caso tecnológica, e que eu não disse durante a minha intervenção e queria agora dizê-la, é que é uma fatalidade tecnológica, se infelizmente não é ética, uma vez mais a ética irá a reboque da tecnologia, e será uma fatalidade a muito curto prazo tecnológica o fim da regra do anonimato. Mesmo em Espanha, e os espanhóis estão fartos de saber isto. Portanto, posto numa linguagem não muito bonita, assim um bocadinho excessivamente coloquial, trata-se, para os defensores ainda do anonimato por razões económicas, de aproveitar enquanto se pode. E é muito pouco o tempo em que se vai poder, são 2 ou 3 ou 4 anos. Porquê? Porque, por exemplo, basta ler aqui este artigo referido no 5.4, que é talvez um artigo de referência nesse aspecto, e não só. E o livro de 5.6, porque os testes de DNA domésticos, cada vez mais baratos, fáceis e acessíveis, os geneticistas não gostam com certeza, porque, obviamente, há um bypass completo ao aconselhamento genético. Mas a verdade é que, queiramos ou não, qualquer pessoa hoje em dia pode fazer testes de DNA domésticos. E como se lê aqui no 5.4 e 5.6... os testes de DNA domésticos com material biológico facilmente colhido, não é preciso estar a tirar sangue, um bocado de uma unha ou de um cabelo ou da mucosa bucal ou até da saliva, quem sabe. As pessoas em casa, os adolescentes, com tablets e aparelhos cada vez menos sofisticados, já começam, nos Estados Unidos são centenas de milhares, a comparar com o pai, com a mãe, com os irmãos e ver quem é que é geneticamente ligado e quem é que não é. Claro que há surpresas agradáveis e desagradáveis às vezes, como sabem. Mas isso não serve de argumento. E, portanto, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, se os casais não revelam a verdade aos filhos, os filhos descobrem a verdade deles próprios dentro de 2, 3, 4 anos. Isto é uma fatalidade tecnológica. Leiam, por amor de Deus, o artigo da Joyce Harper, 5.4, que é perfeitamente um artigo príncipes e paradigmático a esse respeito. E, portanto, daqui a 3, 4 anos, não há anonimato possível. Não há. Então, daí o afã, de quem sabe isto tão bem ou melhor do que eu, em aproveitar enquanto se pode, do ponto de vista economicista. O placo há bocado, esqueci de dizer isto, mas isto é um argumento, infelizmente não é ético, mas uma vez mais, a ética vai a reboque da tecnologia, não é? Como a gente viu ainda com a história do investigador chinês há um mês.
Em relação a, só para acrescentar uma nuance do que acontece em Espanha ou o que acontece em Portugal, felizmente o nosso Conselho Nacional, uma das coisas boas que fez desde o início foi limitar o número de doações feitas pelos doadores, porque se argumenta há muitos anos que Espanha não tem escassez de doadores, Portugal tem, França tem, Bélgica tem, todos os países têm escassez de doadores, porque não em Espanha? A questão que se descobriu recentemente é que em Espanha não há limitação do número de doações feitas. Um doador pode fazer 5 doações por clínica, poderá ir à outra. Está agora a haver uma tentativa de algumas clínicas, da consciência do impacto que isto tem, o número de crianças nascidas. E como acontece nos Estados Unidos, crianças a descobrir que têm 100 e tal mais irmãos, é dramático uma coisa. Poderá ser interessante descobrir 2 ou 3 mais irmãos e, de facto, têm esse desejo. Outra coisa é descobrir centenas. Isso pode acontecer nos Estados Unidos, como poderá acontecer em países em que não seja limitado o número de doações. E, portanto, passar, por exemplo, de 3 três ou quatro doações no país, poderá, numa dadora, poderá não ser complicado, mas é preciso ter sempre isso em conta. E, de facto, Espanha não tem escassez de dadores, interrogamos se é por uma questão de filosofia de vida ou se são os mesmos dadores que circulam por todas as clínicas e que, felizmente, em Portugal isso não é verdade. Segundo dados do Conselho, em 2016, fez essa apresentação o professor Calhar Jorge, apenas 10% das dadoras repetem a doação. E pela nossa experiência na nossa clínica, as dadoras fazem uma, às vezes duas doações. Não é uma coisa sistemática e compulsiva, porque isso é importante que assim seja. Tira.
Pode-nos dar, traçar o perfil psicológico das dadoras com quem contacta?
Eu já... Sim, diga. Está bem.
Temos depois duas intervenções, uma do Dr. Miguel Guimarães, outra da professora Rita Lopes.
Sendo, tentando ser o mais sintética possível, eu já entrevistei mais de 2.500 dadoras desde 2000 e fiz a minha tese de mestrado em Psicologia da Saúde, precisamente sobre, em 2004, sobre a motivação das dadoras e sobre a personalidade, usando um teste comparando a personalidade normativa, ou seja, saudável das dadoras face à população geral, com um teste aferido para a população portuguesa. Na altura eram poucas dadoras, em 2004 eu só tinha visto 60 dadoras, agora já vou em 2.500. E então, as motivações das dadoras podemos dividi-las em dois grandes blocos, aquilo que tem a ver com elas, aquilo que tem a ver com o casal, e a maior parte das dadoras tem várias motivações, umas têm a ver com elas e outra com o casal. E poderíamos pensar que aquilo que tem a ver com elas é a compensação. Sim, a compensação, algumas dizem, sim, poderá dar jeito. Para mim, eu faço questão de saber sempre e para quê. Porque um ponto de honra para mim é uma dadora que não tenha liberdade, que vá fazer a doação porque precisa de dinheiro, eu não aceito para doação. Não tem liberdade de tomar a decisão e é um risco psicológico. Agora, se é para ir para Erasmus, para viajar, eu até acho isso muito interessante. Porque, de facto, uma coisa que caracteriza as dadoras é uma personalidade muito aberta. Elas têm uma grande flexibilidade para conseguir fazer uma separação entre a componente genética e a parte psicológica da maternidade. Já agora, em 2.500 dadoras, nem 10, nestes anos todos, colocando esta questão teórica, diriam que seriam capazes de fazer gestação de substituição. Isto fica, portanto, a população distante de substituição não é de toda das dadoras. Não sei qual será, porque não trabalho com elas, mas pronto. Agora, uma coisa que se encontra muito é o desejo de serem vistas por um ginecologista. Porque no Sistema Nacional de Saúde não existem ginecologistas. E algumas dizem, e têm aspecto, é verdade. Por incrível que pareça, dizem, eu sou vista por uma médica de família. E estamos a falar numa população que tem muitas interrogações sobre as questões dos anticoncepcionais, o que é melhor, a fertilidade, isto ou aquilo. E elas têm a noção, a expectativa, que irão fazer ressonâncias magnéticas, testes genéticos, da ponta do cabelo à ponta da unha. E é isso que elas acham, que será um ganho para elas, nem é a compensação. Agora, poderá ser saberem da sua fertilidade. Claro que nos cabe a nós clarificar, não vão saber se são férteis, não vão fazer testes genéticos, o que elas irão fazer para se trabalhar bem, exatamente clarificar o que vão obter da doação. Depois tem outra parte, é que 7% dos casais têm problemas de fertilidade e é muito uma coisa de mulher para mulher, de ajuda de uma jovem mulher ou outra jovem mulher, ou porque têm familiares, ou porque têm amigas, ou porque valorizam muito a maternidade e algumas dizem, eu quero tanto ser mãe, eu só de pensar que eu não consegui ser mãe, eu gostava que alguém me ajudasse. E é evidente que nós temos aquilo que procuramos. E se nós incidirmos nas campanhas para determinada população, nas universidades, ou porquê apenas esclarecidos e à partida não terão necessidade de experimentos. Não se deve cair na tentação de procurar os grupos mais desfavorecidos. Porquê? Porque não dão um consentimento verdadeiramente livre, não são a população adequada para a doação e não devemos incidir na compensação. Agora, isso é o que acontece se nós formos para determinados grupos, que se tem que ir. Os mais diferenciados, e eu tenho expectativa, e aquilo que tem acontecido é Alguns países dizem que quando se quebra a regra do anonimato, ficam os dadores precisamente mais esclarecidos e mais diferenciados. Um dador muito pouco esclarecido, muito pouco diferenciado, não conseguirá fazer o processo, não conseguirá perceber todas as implicações daquilo que vai fazer. E esses não devem ser os dadores desejáveis. Agora, para isso, temos que as campanhas, no público e no privado, têm que incidir nessa população que faz porque quer ou porque obtém, ou é que a compensação dá jeito, né? Pode dar algum jeito para tirar a carta de condução, porque querem viajar, porque são estudantes e os pais estão a pagar a residência universitária e elas querem ter um dinheirinho de bolso. Ok, não é dramático, não é por necessidade. Aliás, mesmo nas piores alturas de crise, o governo necessitou de fazer duas campanhas a apelar a dadores, mesmo nas piores alturas de crise, e continua a haver escassez de dadores. Portanto, felizmente em Portugal não é por isso. Agora, se disser assim, talvez Portugal seja o país onde se encontra essa motivação, fazer bons exames médicos, ser vista por um ginecologista. Nunca vi isso na literatura em nenhum país, só as portuguesas.
Mostra que não é só a PMA que está muito mal, não é sempre.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, quero agradecer ao professor.
Não agradeço a nada.
Esta informação. Mas ouve-se bem, não é?
Não.
É para ficar gravado, ok?
Ficar gravado.
Pronto, eu em primeiro lugar quero agradecer ao professor Miguel Oliveira e Silva e à doutora Ana Oliveira Pereira o facto de se terem deslocado aqui e nos terem dado a oportunidade de esclarecer melhor esta matéria. Eu basicamente concordo com aquilo que foi dito, mas tenho dúvidas relativamente a uma questão, que é a questão de quem é que não quer o quê. Parece que nós em Portugal temos medo de dizer que o governo não quer fazer. Que o governo não quer investir em determinado tipo de situações, porque eu não sei se o Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida tem mais ou menos força que o governo. Eu duvido que tenha mais força que o governo. Portanto, parece-me é que não há muito interesse, ou que não há um particular interesse, nesta matéria, o que é lamentável, e depois desta audição, acho que nós devemos, de facto, centrar muitas questões, obviamente no anonimato, que é isto que está em questão, mas também na questão da ausência do Banco Público de Quentas, que eu acho que esta é uma questão essencial. É uma questão essencial e pela qual eu estarei disposto, naturalmente, quer na minha qualidade de membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, quer na minha qualidade de bastonário de ouvintes médicos, de lutar por ela de forma empenhada. E pronto, era isto que eu queria transmitir. Obrigado.
Obrigado, professora
Rita.
Obrigado,
Cíntia. Porque eles estão na. Já está. Obrigada. Agora está bom?
Quando tiver a luz.
Está? Eu, quando vejo uma luz encarnada, paro. Ah, cá estava verde, intermitente.
Azul.
Eu queria verde. É preto, sou da académica. Achei que é de futebol. Bom, eu peço desculpa. Eu sou jurista e, portanto, tenho aqui alguma dificuldade. Pedia-se que me ajudassem no esclarecimento de uma questão. Aliás, são três. Queria agradecer ao Sr. Presidente Miguel Oliveira da Silva. É sempre um gosto revê-lo. Não posso dizer que tenha saudades suas. Tenho aqui muito mais liberdade de expressão. Tenho tido muito mais liberdade de expressão.
Estão a ser gravados.
Bom, a lei utiliza uma no artigo 15º, a lei vigente. A lei vigente utiliza uma que é a palavra confidencialidade.
E, portanto, a questão é, o anonimato é uma palavra muito forte para os juristas, porque uma carta anónima é uma carta que não se sabe de onde vem, porque não há nem sequer, está assinada, nem sequer há registros. E, portanto, eu perguntava, a primeira minha questão, eu quero continuar a utilizar a questão da confidencialidade e do acesso aos registros, e, portanto, o que eu percebi é que há registros e não há registros. Portanto, embora resulte do artigo 15º a confidencialidade e que, portanto, desde 2006 que já devia haver registros, sim, resulta da prática que haveria ou não, conforme a origem, vamos chamar-lhe assim, do material biológico utilizado. Portanto, neste momento já temos crianças nascidas, que serão adultos, que em que foi utilizado material em que elas poderão ter acesso aos registros, embora confidenciais, e que, portanto, neste sentido, não são anónimos, e outras crianças que nasceram em que, embora os registros sejam confidenciais, o material biológico utilizado é irrastreável. Portanto, é impossível de chegar. É assim. Sim. Portanto, eu vou utilizar, acho melhor utilizar a expressão anónimo para aqueles que é impossível agora já dizer, porque até agora a lei não permitia, desde 2006, não permitia anonimato, permitia a confidencialidade. E isto é muito importante para mim, eu quero viver num país que ao menos as leis estejam mais ou menos, e isto estava mais ou menos. Na prática não era possível, porque havia utilização, sobretudo no negócio privado, havia utilização de gantas que não estavam registados. E, portanto, mesmo agora, depois da questão do Tribunal Constitucional querer dar acesso às pessoas, há uma impossibilidade, porque havia pessoas, havia centros que não estavam a cumprir a lei. Pronto, este é o primeiro ponto. Desculpem estar a dizer isto, mas para mim isto é importante. Portanto, a senhora doutora Ana Oliveira Pereira utilizou uma expressão que para mim me... É a questão do, chamou-lhe isto, anonimato face aos beneficiários. Portanto, o que havia era registro, sim, mas confidencialidade face aos beneficiários. Pronto. Sim. Para isto era a minha primeira... Isto era uma pergunta. Portanto, eu gostava que no passado pudesse-me dizer assim, houve uma altura, julgo que a partir de 2013, que podemos dizer que estão todos registados? Não. Pronto, era alguma altura em que podemos dizer que a partir de 2011, a partir 2013. De ter sido criado o Registro Nacional de Dados, eu tive com atenção, mais ou menos. Tive.
É difícil,
a partir
é difícil
do Registro Nacional de Dados, podemos dizer que a partir dessa altura, provavelmente já estarão. Portanto, mesmo que vamos agora dar esse direito de acesso para o passado, provavelmente serão só estas pessoas que foram, em que foi utilizado este material genético. Pronto, isto era a minha primeira pergunta. Segunda pergunta para... segunda pergunta, não sei se isto tem interesse. Para mim tem, mas... O paradigma mudou. Portanto, o paradigma mudou. Eu queria perguntar isto. O novo paradigma, sobretudo do ponto de vista do Sr. Presidente Oliveira da Silva, é, neste momento, o paradigma não é só um direito de acesso, é também um direito, um dever proativo. Portanto, isto sim, isto é que me parece que se isso resulta, isto é que é uma mudança de paradigma, porque isto não havia, isto realmente não havia. Havia a dita confidencialidade, que supunha que havia algum registro. Agora, parece-me entender das palavras do Sr. Presidente que a sua defesa é uma ideia de proatividade, quer dizer, defender que existe uma espécie de um dever de revelar.
Porque esta ideia de que as crianças um dia adultas vão conseguir perceber que o DNA não corresponde ao dos pais, isto não lhes dá acesso à identificação civil, é evidente. Portanto, e isto é importante porquê? Porque esta ideia do Tribunal Constitucional do acesso significa que tocam campainhas no bilhete de identidade, no acesso de nascimento, que as pessoas, que os pais, que as mães que dão à luz crianças têm que dizer, têm que revelar como é que foi as circunstâncias da sua concepção. Eu acho que não. Quer dizer, isto nunca vai ser possível. Isto nunca vai ser exigível. Isto nunca vai acontecer. E, portanto, esta ilusão do acesso nestes termos em que está a ser agora paranoicamente defendido, é insustentável. Portanto, não é só que duas crianças vão nascer, uma no mesmo dia, uma vai ter acesso e outra não vai ter acesso. É que a uma vai ser escondida e a outra não vai ser revelada. E vai depender, o conhecimento das circunstâncias em que a criança foi concebida, vai depender de factos aleatórios. De um dia ela topar com essa descoberta, sempre. E isto não é importante? Isto não é importante nessa defesa ao trance de um acesso às origens, agora, de um momento para o outro, e que muda de um momento para o outro as regras do jogo? Portanto, para mim, eu defendo como percebi que resultava das vossas palavras, um regime transitório com alguma consistência.
Nem sabemos ainda.
Mas quer dizer, que se baseie na confiança em que foi depositada no trabalho que foi feito até aqui, não é? Mudar o paradigma também, de repente, para o passado, não é? Pelo menos, não foi isso que... Pronto, a pergunta é, foi isso que resultou das vossas palavras, que não se podem mudar as regras do jogo para o passado? Eu sei que o registro, óbvio, o acesso, quando solicitado. Agora, isto que também dê cobertura para o passado, também é da vossa opinião que pode mudar tudo o que foi feito desde o passado?
Eu acho que... Obrigada. Eu só clarificar aqui uma questão. Desde 2000, que eu trabalhei... Aliás, em 95, 96, eu era estagiária e recebi casais que iam fazer tratamento com esperma da dor. Eu estava no início do trabalho, não me interrogava lá as questões de onde é que vinha a esperma, mas sabia que havia um banco privado no Porto, de um médico da área da medicina da reprodução, que tinha um banco privado. E aquilo que eu percebia pelos casais, eu era só estagiária ainda, não é? Eu estava noutra, é que eles iriam comprar eles próprios o esperma. E, portanto, e todo esse esperma era de dadores anónimos, que era assim, porque isto também foi um paradigma que mudou, não é? Porque o paradigma dos dadores não anónimos é de norte da Europa, Inglaterra, em 2005. Quando eu comecei a trabalhar efetivamente nesta clínica, como nós desde o início trabalhámos com dadores anónimos e não anónimos, portanto, um banco anónimo e não anónimo, quando a lei saiu, nós nos interrogámos e os próprios centros colocam muitas questões nas reuniões do Conselho, das questões práticas, e como é que é agora, como é que se registra? Porque o Registro Nacional, lá está, a lei saiu em 2006, a prática, não havia banco público e não havia nenhum banco privado em Portugal, porque o único banco privado, quando foi, a lei foi vetada pelo professor Jorge Sampaio, professor presidente Jorge Sampaio, esse diretor desse banco encerrou o banco, porque a lei previa que o adulto tivesse direito à identidade do dador, e ele, como não concordava, encerrou o banco dele, que era privado. E, portanto, o que é que restava? Eram os bancos de Espanha, e nós, por proximidade, trabalhávamos com o banco que tinha dadores anónimos e não anónimos, que não foi logo desde o início. E, portanto, para nós era relativamente fácil colocar a questão aos casais se era importante para eles um dador não anónimo. Se assim fosse, o que é que nós dizíamos? Olha, se é importante, a opção será este banco de esperma, que é o que permite. Mas sabendo que O próprio, é que nós, eu não encontro, eu sou minhoquinhas nestas coisas. Eu também, no aconselhamento, acabo por também ter casais da área de direito e juristas, sempre que apanhava um casal, dizia, explique-me lá concretamente, estamos aqui a discutir como é que é. E, portanto, fui aprendendo com as questões colocadas, pessoas que me colocavam estas questões. E eu não consegui encontrar nos consentimentos e na forma de funcionamento do registro nenhum enquadramento legal que desse o direito a alguém ir ao Conselho pedir o código do seu dador. E, portanto, o que é que nós começamos também a fazer? Não podemos oferecer uma coisa aos casais que depois barre uma dificuldade. E dizemos, então passamos a fazer o relatório com o código do seu dador. Ou seja, era a nossa forma de trabalho. Agora, todos os outros centros, até os públicos, trabalhavam com dadores não anónimos. Porquê? Porque espanhóis. Agora, o próprio Conselho autoriza, cada centro público e privado tem que pedir autorização ao Conselho para importar gâmetas. E o Conselho é que autoriza ou não. E, portanto, o Conselho sabe que via Clínio nós trabalhávamos com o Banco de Acreiros, que corresponde às normas pedidas pelo Conselho. Claro que desde abril todos os centros tiveram que ir trabalhar com o Banco de Acreiros ou da Noruega. Agora, na prática, é isso que é a minha interrogação sempre. É. A lei diz que teriam direito a essa informação. Já agora é assim, a lei foi em 2006, as crianças terão 12 anos. Daqui a 6 ou 7 anos há de haver o primeiro adulto informado que vai pedir o acesso à informação genética. E agora o que é que se vai fazer? Pronto. Não sei. Agora, depois é evidente que isto tem muitas normas, é assim, foi feito, e naquilo não tenho de estar a atacar o Conselho nem nada, porque eu tenho noção também da quantidade de trabalho que o Conselho produziu. E o Registro Nacional de Dores começou a ser implementado em 2011, e só a partir de 2011 é que os centros públicos e privados têm a obrigação de registar nos dadores em que se tem identidade o nome e cartão de cidadão. Os centros que trabalhavam com bancos de esperma começaram a questionar o Conselho. Espera aí, então e aqueles dadores de bancos de esperma? Ai, espera lá, então vamos alterar o Registro Nacional de Dadores para incluir, que foi assim mesmo, para incluir, então o que é que aparece? Uma entrada para nome, cartão de cidadão, habilitações, profissão, dadadadadá. Outro, código e banco de esperma. Encerra logo ali. E, portanto, na prática, os adultos nascidos de 2006 a 2011 em Registro Nacional de Dadores, de dadores de esperma, que essencialmente estamos a falar de dadores de esperma, mesmo que a lei o permita, esbarram numa impossibilidade, porque mas o Conselho nem sequer conseguirá saber se esses dadores são anónimos ou não anónimos. Só sabe o código e qual é o banco de esperma. Mas o que os bancos determinam é o próprio adulto nascido que, com a confirmação que nasceu daquele dador, e isso implica que seja no futuro o Conselho, ou obrigar a que sejam as clínicas que o façam. Que a lei determina que um casal tem direito, a lei, o Conselho, direito a um relatório com o tipo de tratamento todo detalhado. Porque senão, novamente, o adulto nascido não poderá chegar a Acreiros e saber a identidade da dor, nos casos dos bancos de esperma. E essa será a realidade que vai acontecer. É altamente improvável que vá haver dadores de esperma suficientes para as necessidades. Em Portugal e nos outros países. Por isso é que há países em que cedem e não controlam o número de crianças nascidas.
Eu ia dar a palavra final.
Sem grande importância, mas a questão é que há bocadinho a doutora dizia que se perguntava ao casal se queria dadores anónimos ou não. Essa pergunta não pode ser posta ao casal, porque o interesse do anonimato não tem a ver com o casal. Portanto, a questão é montante.
É, mas é assim, era uma possibilidade, porque eu sempre advoguei irmos nesse sentido.
Mas é uma pergunta que não é para colocar.
Que então, o que
interesse
é que se
não é o interesse para o casal, o interesse é estar montante. Portanto, não se pode colocar uma questão que poderá eventualmente não admitir um não, não é? A segunda questão é, do ponto de vista ético e prático, é só. Nós sabemos que estas instituições, públicas e privadas, nas áreas da saúde, têm normalmente comissões de ética que averiguam forma adequada ou não dos consentimentos. Nestas clínicas, nestes centros, há alguma comissão de ética que esteja a avaliar a formalidade, como é que são feitos, como é que são implementados os consentimentos?
É assim, eu não sei o que é que acontece, creio que não. Creio que não existe nem sequer nos centros públicos. Depende da própria organização do centro. Assim, nós temos, a nossa embriologista responsável não terminou a tese de mestrado em bioética. Eu interesso-me por isto naquilo que tem a ver com uma família feliz e, portanto, ali a nossa prática é discutimos, interrogamos, questionamos o conselho. Aliás, não tenho que estar a defender a nossa forma de funcionamento. Tem a ver com uma filosofia de base escandinava. Pronto. Mas não temos comissão, ou seja, somos nós próprios e, por exemplo, há casos em que nós... Sim, é evidente que dizer assim, isto coloca-nos para trabalharmos bem, é uma área que traz muitas interrogações próprias, nós próprios, não é? Eu já aleguei a determinados casos de objeção de consciência a determinadas situações porque, e já o fizemos, porque nos pareceu, por exemplo, a Inglaterra, a lei determina que os técnicos têm que ter em conta o bem-estar da criança. E aí é avaliado um casal num projeto de parentalidade se de facto há algum risco ou não para aquela criança. A nossa lei diz que um casal tem direito a saber de impedimento a casa, ou seja, não é de impedimento, de recusa de tratamento. E só nas situações de inimputabilidade é que não podem fazer o tratamento. E os senhores saberão melhor que eu o que é que implica isso. E, portanto... Lá está, apesar de tudo, são os centros públicos que têm mais facilidade de não fazer um tratamento a um casal. Porque se nós num privado o fizermos, poderemos ser colocados a questão porque é que não faz uma vez que vocês têm a obrigação. O que é que nós temos que fazer? É a própria equipa analisar e casos que nos pareceram dramáticos, não o fizemos. Agora, isso tem a ver com uma determinada forma de trabalho. E há muitos anos que quem conhece e que me vê nos congressos, há muitos anos que eu batalho nisto. De clarificar as coisas. Agora, de facto, não há comissões de ética, ou pelo menos deveria, e não havendo nos próprios centros, deveria haver diretrizes muito mais precisas para uma área que tem muitas implicações éticas. E aí, quem melhor que vocês para nos ajudarem, porque talvez seja difícil que um centro pequenino possa ter... Nós somos 17 pessoas, a equipa, tem uma comissão de ética. É a nossa filosofia. Há outros centros com mais pessoas, menos pessoas. O que é certo é que, no dia-a-dia, nós vivemos muitas interrogações. Por exemplo, tratamento da mulher sem companheiro. Confesso que, felizmente, na maior parte dos casos, não. Até porque sou um centro privado e, como tal, as mulheres têm que ter algum poder económico para fazer o tratamento lá. Não muito. Agora, por vezes, há casos em que nós nos poderemos interrogar como é que vai ser esta família no futuro. E não temos meios legais para recusar o tratamento. Temos direito à objeção de consciência. Agora, eu não sei se a objeção de consciência é um procedimento ou um caso em concreto. Se calhar não é um caso em concreto, pois não, são as minhas dúvidas. É um procedimento em si, não é? Ok, mas então nós fazemos isso. É que nós às vezes já nos interrogamos também se nós, quando não queremos, e já aconteceu, fazer um determinado tratamento, ou um caso de patologia mental grave, em que toda a equipa decidiu não fazermos o tratamento a esta senhora para doação de ovócitos, dizer um caso de esquizofrenia, isto ou aquilo, toda a equipa decidiu não fazemos o tratamento. Mas, ao mesmo tempo, pensarmos assim, e temos direito ou não? Não fazer, é um caso com doação de ovos e, portanto, não havia relatório do psiquiatra, como é que é, nós queríamos saber, vai tomar a medicação, não vai, com estas interrogações. Agora, de facto, para esta área, nós precisaríamos de mais orientações a nível daquilo que será um trabalho verdadeiramente ético, não é moral nem religioso, ético, que há de estar acima de ser o público, de ser o privado, de ser isto ou aquilo, ético, que estaria acima de todos nós.
Doutora, muito obrigado. É claro que muitas das questões vão surgindo à medida que se vão colocando os próprios problemas, não é? É difícil. Miguel, só para...
Muito obrigado, sou muito rápido, um minuto. Três ou quatro anotações. Sr. Bastonário, Sr. Miguel Guimarães, eu não sei quem manda mais, nem vou entrar nessa guerra, se é o Governo, mas o Governo, honra-lhe seja feita, fez um despacho, está aqui um ilustre economista da saúde, o que é que aumentou 33% em Portugal no Serviço Nacional de Saúde? Não foram os ordenados, nem os vencimentos, nem os pagamentos a ninguém. O que é que aumentou? De 2016 para 2017, O que é que aumentou 33% em Portugal? Apenas uma coisa, a compensação por doação de gâmetas. Há um despacho do secretário Fernando Araújo, 33%, em que, por exemplo, quem ganhava 600 e tal euros passou a receber 830. 830 vezes 4 era 3, agora pode fazer 4 doações no ano, dá 3.300 euros. Para umas pessoas não é dinheiro nenhum, para outras é capaz de ser imenso. Portanto, só quando eu, vou terminar já, só quando eu tiver o tal estudo do perfil nacional dos doadores de gâmetas e souber quem eram os que davam antes, 2015 e 2016, nunca vou saber porque esse estudo não foi feito, e vier a saber agora os que dão depois, é que posso saber se isso teve algum impacto na doação de gâmetas. Dever proativo. Estou de acordo, professora Rita Lopes Xavier. Muito obrigado pela sua intervenção, que me foi difícil ouvir. Não pelo que não gosto de ouvir, mas enfim, por outras razões que não se comentam aqui. Mas o problema não é esse. Gostei, dever proativo, com certeza, é um novo paradigma, em certo sentido. Claro que a quebra da confidencialidade ou do anonimato não é retrospectivo. Não, é prospectivo. E, portanto, mesmo o consentimento informado que vai ter que ser mudado, o mais liberal que eu conheço, é o sueco. E o consentimento informado sueco é extremamente, digamos, aberto e diz que os pais têm o compromisso de informar os filhos sobre os seus modos da sua origem. Ah, não, mandam uma polícia lá à casa, quando os miúdos têm 14, 15, 16, 17 anos, perguntaram-se lá, o seu pai já lhe disse que você nasceu de doação de gâmetas. É um compromisso que os pais assumem. Pronto. E depois podem-se fazer inquéritos anónimos a perguntar quantos pais... Muito bem. Última anotação que eu queria lembrar é o seguinte. O paraíso da exportação de gâmetas europeus, Espanha, a base de dados nacional em Espanha não existia em outubro de 2017, lembra-se. Portanto, eu não sei o que é que se passa em Espanha. E quando se importa esperma de Espanha, não sei. E também não sei se há dadores portugueses que vão à Espanha. Mesmo que digam que isto aqui em Portugal é muito controlado. Eu sei lá se eles vão à Espanha, se não vão. Portanto, não há base de dados nacional espanhola em outubro de 2017. Diziam que iam criar, entretanto. E era isto, essas breves anotações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu queria reiterar o agradecimento ao professor Miguel Oliveira da Silva e à doutora Ana Oliveira Pereira por estes esclarecimentos. E convidá-los agora a partilhar o almoço que é limitado na sua... Que é o almoço, é o rancho do Parlamento, e ficámos a saber que se antigamente se dizia que de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, agora provavelmente nem bom vento, nem bom esperma, não é? Senhores Conselheiros, estamos aqui às 14h30.